Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 384. Estou aqui hoje com Beatriz Fiorotto.
Olá, Braincasters.
Pedro Estraza.
Fala, rapaziada.
Oga Mendonça.
E aí, crianças, tudo certo?
E Ken Fujioka.
Naruhodô, ilustríssimo 20.
Estamos aqui reunidos para um evento muito especial na história do Braincast, certo?
É verdade.
Nós já fizemos aqui, temos diversas...
Histórico.
Temos diversas franquias de sucesso, né? Inclusive as nossas Copas do Mundo aí, mundo afora, rodando. E agora a gente vai iniciar nesse momento, né? Nesse episódio de hoje, o nosso novo formato de sucesso, que é a rinha.
Né? Rinha. O Ken e o Pedro estão num lugar só e eles vão brigar de soco.
No gel.
Quem perder a máscara primeiro ganha.
Isso.
Perde, aliás, desculpa.
Eu tinha pensado em galos, assim, colocar uns galos com spray, sabe? Umas coisas meio assim, mais menos profissional, sabe?
Muito bom,
assim.
Alô, Polícia Federal. É só brincar. Então.
E nessa primeira edição, a rinha é de streaming, né? Vamos pegar todos os streamings de vídeo, porque estamos num momento do mundo, né? Do mundo global em que vivemos.
Não.
Em que estamos
retornando.
Estamos retornando.
Já diria o Chimarron.
Estamos retornando àquele momento de pacotes de TV a cabo, né? Porque falaram pra gente, você vai pagar muito menos num serviço de streaming e vai ter acesso a tudo no momento que você quiser. Só que agora tudo se dividiu, né?
Temos agora você paga R$200 no streaming e R$1.000 na conta de luz, né? Aí fodeu.
Temos diversos streamings. Já disponíveis no Brasil e agora nesse 17 de novembro aí de 2020 está chegando, quando você ouvir esse programa, provavelmente já estará disponível o Disney Plus, certo? No Brasil. E é mais um aí para o cardápio para você poder escolher. E nem todo mundo pode pagar todos os serviços, né? Então, por isso que nesse Braincast de hoje a gente vai botar todo mundo para brigar e vamos decidir quais serviços de streaming você deve assinar. Certo?
Qual Prime, Plus, sei lá, Flix,
Play.
Qual desses você tem que assinar aí pra manter acesso cultural aí?
Continua com a gente porque as regras eu vou explicar daqui a pouco, tá? Porque, mas antes, eu quero, como sempre aqui, divulgar a família B9 de podcasts, né? Que vai muito além do Braincast. A nossa rede não para de crescer, tem o melhor conteúdo em áudio para os mais diferentes públicos, né? Todos os conteúdos abertos, gratuitos, disponíveis em todas as plataformas. Onde quer que você escute podcast, o B9 estará lá, né? Você pode procurar aí no seu aplicativo preferido ou acessar podcasts.b9.com.br. Ken Fujioka, aproveitando que você está aqui, fala aí do último Naruhodô.
O último Naruhodô é o episódio 260, né? Que é a segunda parte de um episódio duplo, que é Por que as coisas parecem óbvias depois que passamos por elas.
Sim.
Então é uma discussão filosófica aí, que entra também no campo dos oráculos, sabe assim? Por que os oráculos são um arquétipo importante pra gente, assim, e que tá muito relacionado a isso, convido todos a ouvirem.
Da hora. Acesse naruhodô.b9.com.br. E também, mais uma vez aqui, sem deixar esquecer, a galera da Brinquesteria Gourmet, né? Que é o nosso grupo secreto, fechado.
Pessoal todo especial.
Exatamente. Aqui na Braincast de hoje a batalha vai ser brutal, né? Teremos poucos vencedores. Mas discordar do que for decidido aqui é direito de todo mundo, né? E para reclamar com a gente tem que ser lá na Brinquesteria Gourmet, né? Que é o nosso que é o grupo oficial aqui dos ouvintes do Braincast.
Grupo que você pode entrar entrando em b9.com.br/assine e vendo quais são as condições para você entrar e fazer como Davi Like ou Laish sem rim. Pode ser que eu tenha acabado com a pronúncia do seu sobrenome,
exato.
Davi.
Em vez de ele se sentir homenageado, ele vai ficar puto.
Ele vai se sentir mal, né?
Isso.
Coitado, Davi. Ana C. Ramos, Denise Cardoso, que eu sempre falo aqui, Thales Pinheiro, Gabriel Simões, que sempre aparece também. Leandro, só Leandro. Quem mais que tem de bom? Monique Cardoso, Lucas Penetra, que deve ter sofrido muito na infância com esse sobrenome, né?
Ou ele era bom de bico,
as pessoas,
né?
As pessoas não perdoam, o que mais? Sinho Knows. Hã? Você quer estar no mesmo grupo que uma pessoa que... Knows?
Ela sabe.
Você
eu
pode
queria.
Fazer isso. Lucas Schuch também, ou Schuch, não sei.
Ele sempre
Schuch,
fala...
Schuch. O dele é Schuch mesmo.
O quem conhece... O Lucas Schuch.
Ele é Schuch mesmo.
Nossos ouvintes, nosso ouvinte das antigas.
Das antigas, muito bem. Então, e aí quem tá lá no Telegram consegue ter várias coisas em primeira mão. Então, a capinha do Braincast sai primeiro. O Qual é a Boa sai primeiro.
Olha
e
só.
Toda vez que tem Qual é a Boa, tem um conteúdinho audiovisual meu. Geralmente só áudio. Na verdade, foi só um vídeo até agora. Mas audiovisual só uma vez.
Com toda surpresa.
O Conar vai chegar aqui. A Via vai conseguir fazer com que o Braincast seja o primeiro podcast que receba uma cartinha do Conar.
Eu preciso dizer que um investimento...
Parabéns, Beatriz.
Um investimento em séries exclusivas da Braincasteria, da nossa, ainda é baixo, né? Não é... Não
é tá, baixo. Tá
a gente tem uma dívida de 14 bilhões pra gastar, né, Carlos?
A gente não tem.
O retorno, mas... moral é alta, altíssima.
Mas, assim, você não vai ter...
Destilo imitações, faço... Atendo a pedidos, teve um dia que o pessoal pediu pra ver o escritório do B9. E aí eu tava trabalhando do escritório naquele dia, fiz um tour pra eles, foi bem legal.
Viu só? Você não tem catálogo com séries originais de monte, mas tem esse tipo de conteúdo muito mais importante, né? Pro seu entretenimento.
Eu vejo como muito mais importante.
b9.com.br/assine, tá bom?
Foi um processo muito difícil, turbulento, que depois de um mês parada totalmente sem trabalhar, para entender como que estava sendo, como que seria, eu comecei a trabalhar em casa dando aulas online.
Olá, eu sou Carlos Merigo e começa agora a minissérie Trabalho e Pandemia, um especial criado pelo Braincast em parceria com a Dell. Nessa série, vamos conversar sobre como a gente se adaptou para o nosso trabalho não parar, mesmo quando o mundo todo parou. Ninguém ficou imune aos efeitos do coronavírus. A pandemia que atravessou 2020 deixou tudo de pernas para o ar. E quando se trancar em casa se tornou a regra, o home office pareceu a solução imediata para grande parte das empresas. De repente, a gente se deu conta de que bastaria um computador, uma tomada e uma conexão com a internet para que uma parte dos nossos trabalhos rolassem, minimamente. Quem sabe bem disso é a Carol Camargo. Ela é dona de um estúdio de Pilates em São Paulo.
Eu fui diretamente afetada porque lido com pessoas, contato, aparelho e aulas em grupo. Então foi um período de entender como que essa doença afetava as pessoas, como que eu poderia ajudar sendo uma profissional da saúde e que promove saúde, que vende saúde como serviço.
Não tem lado bom numa pandemia. Mas enquanto estava todo mundo se virando nos 30 para voltar ao trabalho, alguns profissionais perceberam que, apesar das dores, o home office trouxe delícias que melhoraram muito a nossa rotina.
O lado bom de trabalhar em casa é não ter o deslocamento.
A Nina da Hora é programadora, hacker antirracista e criadora de conteúdo em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.
Eu entendi, assim, o quanto que eu ganhei de tempo estando em casa. Então, a preferência de trabalhar em casa é ir conhecendo os meus limites, mesmo não me deslocando, justamente porque eu estou tendo tempo para prestar atenção nisso.
Eu brinco que o PC foi ressignificado durante a pandemia, porque muitos voltaram a descobrir quão importante é o PC para a nossa rotina.
Esse é o Diego Puerta, diretor-geral da Dell aqui no Brasil. Eu conversei com ele sobre o que esses processos significam para a gente, para a nossa produtividade, para as empresas e para o futuro do trabalho.
A tecnologia nos ajuda e muito. A complexidade, do meu ponto de vista, foi muito mais do modus operandi do que da tecnologia em si, porque neste modelo operacional com ampla disponibilidade de tecnologia, é muito fácil você acabar trabalhando além da conta, o que não é saudável nem produtivo.
Acredito que a tecnologia me ajuda em aproximar pessoas que estão longe, assim como eu pude fazer nessa pandemia, atender alunos que não estão no Brasil, que não estão em São Paulo. A diferença do presencial com a distância, no método Pilates, é que o distância eu só consigo trabalhar o mat Pilates, que é o Pilates solo tradicional. Não utilizo equipamentos à distância, pois nem todos os alunos têm o acesso.
E não basta só adaptar. O que muita gente foi percebendo ao longo desses meses é que quando a gente muda a nossa forma de trabalhar, o nosso trabalho também muda. E enquanto muita dificuldade nova aparece, alguns desafios do trabalho presencial deixam de existir.
Então, agora que eu tô em casa, minha irmã, minha mãe, minha avó, elas querem conversar mais. Então, eu tenho que reservar um tempo para conversar com elas. E esse tempo tem sido os horários de refeições, porque eu almoçava muito sozinha, por exemplo.
Não fomos nós que colocamos uma rédea na tecnologia. Acho que a rédea, o controle, ele tem que ser colocado em nós mesmos. Como eu organizo a minha agenda? Quão importante o momento de lazer é dentro da minha rotina? Ou seja, como eu priorizo e encaixo isso na minha rotina e uso a tecnologia a meu favor?
E para a gente terminar, eu pedi para os nossos convidados brincarem um pouco de futurologia, dizendo quais aprendizados eles acham que vai ficar desse período.
O que definitivamente mudará é eu permanecer atendendo online, eu permanecer atendendo pessoas que talvez presencial eu não atenderia. Então, eu ampliar o meu serviço, eu ampliar o meu cuidado e eu ampliar a venda de qualidade de vida e bem-estar e saúde física e mental.
Já a Nina viu no trabalho remoto uma habilidade pessoal a ser desenvolvida.
Olha, a organização. Organização e usar agenda online. Eu confesso que eu não fazia isso. Era um desespero quando eu marcava um monte de coisa no mesmo dia. E agora eu vou dar muito mais valor às conversas com a minha família, com meus amigos, o tempo com os cachorros fazendo nada, porque são tempos que aumentam minha produtividade na semana, na verdade.
Eu acho que vai ficar um legado muito positivo do ponto de vista de dinâmica de trabalho, que a gente aprendeu muito. As ferramentas de trabalho de casa, do work from home, trouxeram uma conveniência enorme. Se amanhã eu pudesse voltar a trabalhar no modelo de normalidade, qual seria o modelo que eu adotaria? Na verdade, esse modelo já está decidido. Eu estou optando pelo trabalho híbrido.
E ó, enquanto a gente sonha toda noite com a hora que esse pesadelo vai passar e a nossa vida vai voltar ao normal, fica cada vez mais certo que esse tal normal já mudou de lugar. O trabalho híbrido pode até se tornar uma tendência, mas, de toda forma, a gente já aprendeu novos jeitos de lidar com problemas antigos. Então é isso, bora pro Braincast de hoje e a minissérie Trabalho e Pandemia volta na semana que vem. Olha, vale lembrar que essa escolha que a gente vai fazer aqui hoje nesse Braincast é só um jogo. Na vida real, você pode assinar quantos streamings você quiser. E se um bom catálogo é fundamental, as vantagens dos serviços de streaming também têm que entrar nessa conta. E o Amazon Prime Video é a plataforma campeã em benefícios para os assinantes. Além do catálogo aí cheio de hits e de produções exclusivas, cliente Amazon Prime Video tem direito a uma série de vantagens, como jogos, livros, acesso ao Prime Music e frete grátis para milhões de produtos da Amazon. E tudo isso por apenas R$ 9,90 por mês. Ou seja, mesmo que você já assine outro serviço de streaming, dá para ter Amazon Prime Video sem pesar no seu bolso, tá? Custa só isso, R$ 9,90 por mês. E você tem acesso a filmes como a continuação do Borá e séries de sucesso como The Boys, Fleabag, The Office, Mad Men e até reality shows inacreditáveis como o novo Guerra dos Clones. Então fica a dica, faça o teste grátis por 30 dias e descubra as vantagens de ser Amazon Prime Video. Vamos lá, então vamos para a rinha... De...
Rinha!
Rinha! Rinha! Rinha! Bom, gente, vamos lá. Que como eu falei, hoje é a rinha de streamings. Vivemos um momento, né? Uma era, como diria nosso amigo Alexandre Maron, em que as pessoas estão precisando escolher quais serviços de streaming elas vão assinar. Porque assinar todos vai levar isso para um valor, né, quase com mais alto do que as pessoas pagavam TV a cabo, né, por exemplo.
E previsões de Cris Dias, né, cara? Eu não tô tentando lembrar qual era o número do programa, mas aquele Vivendo na Era das Assinaturas, o Cris falou, a gente vai ter que fazer combos de streamings para começar a dar conta da dívida que vai começar a formar, porque é tanta gente entrando nesse rolê.
Sim. E saiu uma pesquisa recente aí da Cantar com a Globo, né? Foi feita em 8 mercados, perguntando sobre... Justamente discutindo essa guerra dos serviços de streaming, perguntaram para as pessoas se elas assinariam, né, mais de um serviço e tal. 44% dos consumidores disseram que tem pelo menos duas assinaturas, né? É um número bastante alto, quase metade aí. 18% disseram que pagam pelo menos 3 serviços de por assinatura e 7% paga por 4 ou mais.
Tô louco.
Então, mas é baixo, né? Quem vai assinar 4 serviços diferentes ainda é um número baixo. Enfim,
considerando que a oferta já chega, sei lá, 15, 20, né? Se você considerar esporte, considerar todas as outras áreas que não sejam entretenimento, você realmente... É uma oferta muito grande atualmente que a gente tem.
Você diz pay-per-view, por exemplo, assim?
Pay-per-view, ESPN Play também, né? Que eu acho que é o principal, né? Isso, ou seja, tem pra tudo e todos os gostos, né? E a gente também tem que contar música, né? Que ainda é um serviço que é importante pras pessoas, né? Quantas pessoas não assinam o Spotify Premium hoje em dia? Ou assinam o Apple One pensando no Apple Music, sabe? Tem
que e é a mesma carteira, né? No final das contas, é tudo a mesma carteira.
Exato. Tudo entra numa questão de... são várias áreas, mas apenas um canal de receita, né?
E essa mesma pesquisa aí indica que para 74% dos usuários, o conteúdo inédito é um grande impulsionador, né, para fazer uma assinatura, porque são pessoas que querem assistir a novas séries, novas produções, né? E 45% diz que assiste principalmente reprises de programas favoritos, né? Como o velho Friends da vida ou The Office.
A Netflix tem várias e várias pesquisas que mostram, né? Inclusive agora a Nielsen faz um top 10 de mensal aí do que bomba nos Estados Unidos. Então lá.
Quem faz o top 10?
A Nielsen, que é uma espécie de Ibope americano, né? A Nielsen mostra ali, sempre vai ter o Shameless, Grey's Anatomy, o The Office também é um que vive habitando essas listas, né? Então por isso que essas empresas, conglomerados de mídia e de entretenimento, né? A Disney, a Warner, a Universal.
B9.
Por isso que eles investiram. B9. Investiram nesses canais nessas plataformas, porque faz sentido pra elas. Elas têm um catálogo de décadas de história de cinema e TV, né? Por que não criar uma plataforma e centralizar tudo e ganhar dinheiro em cima disso sem terceirizar, né? Então.
Vamos pras regras do jogo aqui. A gente. Imagina que a gente é uma família, né?
Mas a família é muito linda. Eu venho pensando em fazer essa piada desde hoje à tarde. Você vê coisa boa, né? Concretizar a coisa.
Parabéns, conseguiu.
Obrigado.
Realizou um sonho. A gente é uma família que mora na mesma casa, imagina isso. E a gente cancelou a TV a cabo, né? Cansamos de pagar lá, sei lá.
Cancelou, a gente pôs no Twitter, TV a cabo exposta. Mentira, não.
150 conto, né? 200 conto, dependendo do pacote que você tiver.
Era muito caro.
A gente
comprometia muito o orçamento da semana, era horrível.
Isso, comprometendo o orçamento total. E nós temos à disposição apenas R$60 para gastar em assinaturas de streaming. Tá?
Pandemia, a gente viu as contas e entre nós descobrimos que é só 60 que a gente tem.
Gastar com lazer, não dá pra ficar gastando com essas coisas de cultura, né, no Brasil de hoje.
Eu achei meio desproporcional, porque era bem mais caro a TV a cabo, né, gente?
Mas é por isso que a gente tá gastando menos, que tava muito caro antes. Se a gente
a promessa...
gastar...
Mas papai, a gente pode no final pedir mais dinheiro se precisar, né?
É isso que eu tô tentando entender, se dá pra gente dar uma roubada aí, se a gente consegue abarcar mais bordeiro na parte de lazer da família.
Qual
é a
margem de erro, né? Aproveitando que
margem
eleições,
de erro,
né?
Exatamente. É 60 ou 60 e poucos?
Corta o cafezinho, né? 60 e poucos. 69,90?
É, 60 e...
Quanto?
12.
Pode estourar, Meringo?
Por enquanto, R$60. Vamos ver.
Tá bom.
Vamos tentar os 60
depois a gente... Economia one on one.
Na volta a gente compra.
Se fechar 70, tudo bem, entendeu?
E assim, aqui a gente vai tentar como família, né? Vai tentar negociar e vai oferecer os argumentos aí para os serviços que cada um prefere, né? Cada um pode querer um, você sabe que o Pedro vai querer alguns aí que... Né?
Que nada a ver,
Eu sou um estranho, eu fico o dia inteiro vendo, sei lá, as coisas da China dos anos 50, é isso, minha vida.
Única pessoa que quer assistir Hiroshima, meu amor, aqui é você, Pedro, todo mundo sabe.
Tá bom, beleza.
E a ideia é que a gente consiga usar esse orçamento pra preencher ele com o número máximo de serviços que a gente conseguir, né? Então vamos ter que fazer aí um malabarismo, tirar um puxa daqui um bem bolado, tá? Então a gente vai discutir aqui os catálogos, as vantagens de cada um, até usabilidade. Vamos começar do começo, né? Do serviço que eu acho que é o mais popular, né? Com mais assinaturas, né? No Brasil e no mundo, que eu acho que todo mundo aqui tem, já acessou e usa, que é a Netflix. Né?
Tá. A famosa LEC.
LECflix. A Netflix tem um complicador aí, que ela tem diferentes planos, né? Então tem o plano básico, de só um dispositivo ativo por vez, com imagem em baixa definição, que custa R$ 21,90.
Aí todo mundo tem que ver junto na sala.
Exato. Em baixa definição, eu acho que deveria descartar já esse daí.
R$ 21,90. Em SD.
Concordo. É. SD nem a pau, só DVD, gente, pelo amor de Deus.
Mas se a gente descartar o SD, a gente vai ter que ir pro HD, que já toma mais da metade do nosso budget.
É, R$ 32,90, exatamente. E mas dá para assistir dois dispositivos por vez. Pode alguém assistir na sala, outra pessoa no quarto, alguém no celular, por exemplo.
Eu sou de uma opinião forte.
Bicho.
Eu acho que a gente não precisa da Netflix.
Sério?
Olha! Qual é a boa da Netflix?
Eu acho que a gente discutir. Não precisa. Caraca, o Oga até botou.
O Oga até virou o boné aqui já. Deu uma.
Eu vou virar simbolicamente meu boné aqui.
E só pra citar aqui, tem o plano premium também, que são até 4 dispositivos por vez, com imagem em 4K, R$ 45,90 por mês. Que, aliás, é o que eu assino, porque eu, como falei outro dia pro Cris, eu não comprei uma TV do tamanho de um Fusca, tô pagando as prestações até hoje, pra não usar o 4K. Então tem que ser tudo 4K. Então,
4K!
Mas R$ 45,90 já é uma...
Mas você não vai ficar nesse rolê do 4K o negócio inteiro,
tá
né?
Tá bom, não, pode, não precisa ficar. Tudo. Mas assim,
quatro meio numa salinha, vendo a TV, 4K, 4K!
Não, e assim, 4K é uma mentira, você nem tem olho pra enxergar 4K. Tá provado isso já.
Ó, tem a gente colocou aqui também na lista o Amazon Prime Video, né? Que tá aí no pacote Prime R$ 9,90 por mês, então um valor...
É, pra mim é Prime Video e aí vamos discutir o resto, assim. É. O que a gente faz com os outros 50 pau, é isso? O que a gente faz com os outros 50 pau?
Entendi. Aí tem também Globoplay, né? Tá R$ 21,90. Por mês. E a Globo tem agora essa questão dos combos, né? Que o Pedro pode explicar melhor pra gente aí como é que funciona. Que isso vai, dá uns descontos, né? Pra assinar mais de um serviço, certo, Pedro?
É, então você vê que a Globoplay atualmente é R$ 21,90 ao mês, sem a opção dos canais ao vivo, né? Também tem essa brincadeira da Globoplay mais canais ao vivo.
São os canais Globosat, né? Você vai Globo isso. News, essas coisas. Sport TV.
Então, tem até Universal no meio do caminho aí, tem um monte de canal aí que é pra, né, você atuchar de conteúdo a Globoplay, né, que obviamente não tem como competir com a Netflix, né, em questão de conteúdo semanalmente sendo lançado, mas eles têm TV ao vivo, né, então pode sempre enfrentar isso aí.
Tem aqui, o Oga mandou uma tabelinha pra gente, dá pra até comparar, né, o tamanho aproximado do catálogo da Netflix é de 4.420 títulos únicos, no Amazon Prime Video 3.599, e a Globoplay, 1.122.
E o Apple TV Plus?
42 títulos.
É. 7.126, juntando a Apple TV.
Enfim, a Globoplay, então, tem essa questão, né? De já ter o canal vivo, que já é um outro tipo de pacote. Mas aí eles têm os combos com outros serviços, né? A gente tem agora... tinha até então com o Telecine, né? Que aí ficava R$ 49,90. Ou seja, você tinha um desconto de alguns reais aí sobre os dois, dado que o Telecine Play... Atualmente ele tá custando R$ 23,90 o plano mais básico, né? Mas o que chamou a atenção esses últimos dias foi com a Disney Plus aí, que foi pra R$ 37,90 com os dois, né? Ou seja, você tem um desconto animal no plano da Disney Plus e você tem acesso à Globoplay, né?
Gente, mas eu acho que ficou um pouco confuso. Então quer dizer que se você assinar a Disney Plus, você consegue esse pacote da Globoplay... Com os canais ao vivo?
Consegue. Tem a opção que você tem a Globoplay, mais Disney Plus, mais os canais ao vivo da Globo dentro do Globoplay.
E isso mais barato do que R$ 49? Mais barato do que eles oferecem?
Ah, com os canais ao vivo fica R$ 43,90, pelo que eu entendi aqui.
Juntando Globo com Disney e a Globo com canais ao vivo, R$ 43,90, é isso?
Isso.
Porra. Então, tô me sentindo menos otário, mas tô me sentindo otário.
Não, é caro. Eles sabem que o canal ao vivo é meio super trunfo nessa brincadeira, porque você tem uma, outro tipo de consumo, né? E já vai enfrentar a TV a cabo, né? Que tinha toda uma receita que vinha pro braço da Globo nesse sentido. Mas
agora... Exato, que assim, vou cancelar a TV a cabo e vou ficar sem, por exemplo, o Sport TV, né? Pra ver as Olimpíadas, Copa do Mundo, sei lá o quê. Ou quem assiste notícia o dia inteiro na Globo News, né?
É isso.
E aí nisso você resolve esse
E ponto. Você entende porque a Amazon tem o Amazon Channels, né? Que é uma coisa que a gente... Acho que a gente nem discutiu direito, mas tem o Paramount Plus, tem o Look, tem o Starzplay, que é uma coisa que ninguém compra geralmente
você
sozinho.
Você pode adicionar, exato.
E aí você entende porque todos os canais estão tentando sair, você entende porque é Claro Vivo, todo mundo tá tendo um serviço de streaming próprio que oferece junto com a TV a cabo, né? Porque é isso, tá tentando fazer, eles estão aos poucos fazendo essa transição de um formato de TV a cabo, de programação fixa ali pro streaming, que é o que a galera tá querendo ir, né? Porque a galera pode consumir do jeito que quiser, a hora que quiser, né? Então...
Mas tá muito muito sério esse papo. Merigo, me dá mais as opções que eu quero brigar com o Pedro, vai.
Isso. Outro grande competidor aqui dessa nossa rinha de streaming é a HBO, né? Com a HBO Go, que tem um plano único aí de R$ 34,90. Tá pra ser trocada em breve pela HBO Max, né? Mas vamos considerar que é HBO e vamos considerar que vai custar a mesma coisa, né?
R$ 34,90. E deve custar, né? Porque lá nos Estados Unidos eu acho que é $15 a HBO Max. Então é mais caro que a concorrência, né? A Disney Plus foi lançada por R$ 9,99 lá nos Estados Unidos. Então dá pra sentir que vai ser esse mesmo preço, sabe? Se a Disney Plus chegou a
R$ 27... $15 em reais é R$ 1.500.
Então.
E ó, o tamanho aproximado do catálogo da HBO é R$ 4.599 títulos únicos, né? Uhum. Temos, ó, já citamos aqui então, Globoplay, Telecine, né? Amazon Prime Video, Netflix, HBO, Apple TV Plus, que tem um plano único de R$ 9,90, também entra na briga aí, ainda mais agora com esse combo aí do Apple One, né? Que vem Apple Music, Apple TV Plus, Arcade e iCloud, por R$ 26,50. Olha só, começa a ficar mais atrativo, né? Nesse.
Uhum. R$ 26,50 plano individual, mas R$ 37,90 para 5 pessoas. O que é importante, dado que estamos em 5 pessoas numa mesma casa. É bom,
olha só, olha só. Disney Plus também já citamos, que estreia aí no dia 17 de novembro. É, tem o Mubi, né, Pedro Estraza?
É, coitado. O Mubi é uma plataforma que tinha uma proposta diferente, mas agora eles meio que incorporaram o streaming, né, Golga? Que eles antes era essa questão de, ah, o mês tem 30, curadoria. 31 dias, e aí a gente vai fazer uma curadoria. Pra cada... Você vê um filme novo a cada dia, e um filme de arte, um filme do... Tem de tudo naquele lugar.
Tem um conceito bem legal, né? Que é isso desses 30 filmes escolhidos, né?
Mas aí eles ampliaram pro acervo,
então,
né?
Porque eles compram aí... 30... Eles compram só 30 dias de direito de veiculação.
Antes era assim, Ken.
Antes era assim.
Só que o lance era que você tinha uma puta curadoria.
Uhum.
Então, realmente... Que eu acho que é minha crítica à maioria dos outros streamings, assim. Uhum. Quantas horas a gente não perde procurando
isso.
Dentro da minha lista? Isso que é o pior. Você já achou legal, nem na sua lista.
Isso, total.
E ainda a chance de você cruzar com uma merda é gigante. É. E o legal do Mubi era isso, assim. Se você gosta, né, nossa, de filme
cinema,
iraniano,
né? se você gosta de filme bom,
você gosta de filme bom, você ia ver filme bom.
Já agora, bem escolhido.
Exato. Porque a Netflix eu não assino por causa dos filmes, né? Vamos combinar.
Ó, o Mubi, o plano mensal, R$ 27,90, tá? Quem mais a gente vai colocar aqui? Vai colocar YouTube? Acho que não deveria, porque...
Ah, o YouTube nem existe mais, né, cara? Graça, eu acho que a gente tem que falar disso. Já tem essa guerra do streaming que a gente vive hoje em dia, já tem casualidades, que é o YouTube Red, né? Que são os originais. Eles venderam Cobra Kai agora pra Netflix, concluindo todo esse processo de abandono dos originais deles. E o Quibi, né? Que era uma aposta de streaming para celular, que você podia virar a câmera, e deu tudo errado, porque... Enfim...
A gente não vai gastar dinheiro só para não ter publicidade, né? Aqui a gente assiste propaganda para...
Eu gasto, mas enfim... Eu gasto, mas ele tá para mim em outro compartimento da carteira, assim, sabe? Porque eu não considero ele um catálogo,
é isso,
sabe?
Exato.
É, o YouTube Premium hoje eu vou usar pra música, né?
É simplesmente uma feature, eu pago pra não ver propaganda.
Então, vamos começar com a Bia Fiorotto, pra ela dizer com quais desses serviços você gastaria os R$ 60 da família.
Eu queria dizer, primeiro, que eu tô aqui pela família, aquelas, né? Não.
Mas por Deus, pela família.
Por Deus, pela família.
As ideias.
A tradição.
É, eu quero manter a tradição da gente estar unido na frente do sofá assistindo. Porque assim, ficar cada um no seu canto, assistindo o que quer. Eu sei que é importante a gente ter essa individualidade, mas assim, cadê nossa unidade? Que saudade,
é caro, né?
Sabe? Saudade de terminar de jantar, todo mundo sentar no sofá como uma grande família, assistir
uma mesma coisa.
Exatamente. Entendi. Então, qual que é a minha poprosta pra vocês? Primeiro, Amazon Prime Video. Então tá. A gente...
R$ 9,90 por mês.
R$ 9,90 por mês. Lembrando que esses R$ 60 são por mês, tá? Não são por ano. Não sei se alguém achou que era por ano.
Não,
é por mês.
Porque a gente precisa lembrar que o Prime, né, tem uma característica única, que é o fato de vir junto o frete grátis das
tudo da Amazon.
Prime
é importante,
da Amazon,
né? Nem pra dizer.
Amazon Music, né?
É.
Mas aí, o Merigo, eu te falo que, assim, o plano anual tem 25% de desconto. Então, a minha coisa é, a gente assina o plano anual da Amazon, que dá dízima, tá? Então a gente vai arredondar pra R$7,50.
Sério? Você tá roubando no jogo, Bia Fiorotto.
A Amazon que me dá isso, eu tô só...
É, não, desconto, ó.
Ué, é desconto? eu tô roubando o jogo. Ah, você vira pra Amazon e ela fala, toma aqui desconto. Mesmo. Ah, não, você tá roubando. Para.
Então, a gente tem que corrigir o seguinte, porque aqui, por exemplo, HBO Go, tá aqui plano único de R$ 34,90. E eles também têm um plano anual com um desconto considerável aí.
Então, na hora que você for defender...
Vamos comprar anual, então.
A gente vai comprar anual, porque aqui nessa casa é assim, entendeu? É. E aí, além da Amazon Prime, eu acho que a gente tem que ter, por pelo menos um ano, a sensação do momento que não sai da boca da galera, Disney Plus.
Sério?
Porque eu quero ver Hamilton, ok? É por isso. Eu poderia dizer que é por qualquer outra coisa, porque tem Marvel, porque não sei o quê. Eu sei que tem tudo isso e a Disney, ela abocanhou tantas produções que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar de alguma coisa. Mas eu quero ver Hamilton. Então, a gente... O meu plano também é 29... Ah, é o plano anual, né?
Tem um anual com desconto, é.
Então você escolheu, Bia Fiorotto, Amazon Prime Video, certo?
Isso.
E que você quer Disney também.
Disney também, que dá R$24,50.
Ah, essa é a roubalheira aí do plano anual. Não tava esperando isso não, viu? Mas tudo bem.
Ué, se você não cuida do orçamento dessa casa como deveria, eu cuido. R$32 até agora. O meu terceiro plano é a gente gastar um pouquinho a mais pra gente dar uma coisinha diferente... Que é a Apple TV Plus, que ainda não tem muitas coisas do catálogo. R$9,90 com Apple TV Plus. Pra gente o quê? Assistir as séries que estão indo pro Grammy. Estão indo pro Emmy pra gente ver a Jennifer Aniston a hora que a gente quiser. E aí fica tudo R$41,90. Eu acho. Eu sei que corações podem ficar despedaçados por causa da Netflix, mas eu acho que por um ano dá pra gente viver sem e calcular, porque essa é a minha proposta, não é pra sempre, é só um ano. Vamos passar um ano sem a Netflix, com esses negócios, e aí a gente pode ver o que a gente acha, se a gente gosta, se a gente prefere. O Olga já tá bravo comigo. E aí depois...
A Bia fala isso, mas ela não vai aguentar um mês sem os hypes da Netflix, não duvido.
Eu aguento, mas é que, sabe, então quando eu falo... Peraí, só deixa eu me defender aqui, direito de resposta dentro do Fiorotto.
Não, mas ninguém atacou.
Pedro me atacou.
Só fez uma contestação, provocação.
Seu direito de resposta foi negado.
Que absurdo! Mas enfim, o que eu vou falar é...
É um juiz de Santa Catarina, né?
Eu tenho visto muito mais outros streamings do que a Netflix, porque a Netflix cada vez menos me atrai. Então é por isso que eu tô avisando pra vocês que há luz no túnel sem a Netflix. Essa é a minha proposta, uma proposta diferente, uma proposta impopular à primeira vista, mas a gente vai garantir muita diversidade.
Mas peraí, você assinou Amazon Prime Video, Disney Plus e Apple TV e ainda sobrou dinheiro?
Sobrou.
Pô, então vamos botar mais alguma coisa aí nisso, né?
Mas aí se bota mais alguma coisa,
aí ultrapassa.
Ultrapassa.
Entendi, lógico.
E assim, sobrou ainda um dinheirinho pra, às vezes, comprar um sorvete gostoso pro final de semana pra família.
Então vou anotar aqui. Quanto que deu a sua soma aí?
É R$41,90.
R$41,90.
Eu posso pegar isso que sobra dela e usar no meu?
A gente podia dividir entre nós.
A gente vai decidir qual...
Entre os outros irmãos, pai. Divide entre os outros irmãos.
A gente vai decidir no final qual dessas propostas...
Vocês que conhecem mais o Apple TV Plus, me fala uma coisa. Você paga os R$9,90 e tem acesso ao catálogo inteiro ou você ainda precisa alugar o filme?
Ah, precisa alugar o filme. Só tem acesso aos títulos originais.
Só as séries originais.
R$9,90 é só para séries.
É, aquela meia dúzia lá. 42 títulos. Tem filme também, mas é só o original Apple.
Isso, é só o Apple One que te dá o direito a tudo e mais um pouco, mas o Apple One... Estoura o nosso...
Não, mas mesmo o Apple One...
também precisa alugar ainda, não é?
É, né? Isso. Mesmo o Apple One, você só dá direito ao catálogo original da Apple.
Você vai alugar os filmes todos.
Filmezinho.
Ah,
tudo
é
mais.
É outra coisa.
Nossa, meu pacote... É, mas assim, meu pacote da Bião, mas não aprovo mais nem.
Nem eu. É. Quem
que é absurdo.
Não, eu acho assim, ó...
Presos no mainstream, é isso que vocês estão...
Mentalmente, o pacote da Bia realmente é incrível, né? Pensando que, putz, sobra muito mais.
Tem
vai
três
ser
serviços,
né? Realmente. Só que a gente, que vem dessa geração que foi criada com televisão, o que era legal de você ver eventos ao vivo, ver novela? Eu acho toda novela uma bosta. Mas era legal você falar com o amiguinho. Você tinha um lugar que todo mundo sabia. e todo mundo conversava. O legal do Netflix hoje em dia é isso. Mesmo programas que eu não acho tão bons, como a metade do reality show bizarro, que eu assisto sempre, eu fico pensando, cara, é legal porque eu consigo conversar com muita gente.
Voto
então eu consigo fazer essa equivalência. Eu vejo um filme estranho no Mubi e só eu vi, mas
não
eu sei de qualquer outra coisa que tá lá no Netflix. Mesmo que eu não sei direito, eu sei mais ou menos o que é o Sex Education. Não assisti, mas eu sei o que é. Saca? E eu acho que isso é meio triste. Time porque
house,
assim,
né?
A criança vai sofrer bullying. Se a criança não vê Netflix, ela sofre bullying. Ela é posta
de canto. Mas você não é criança, não tem criança nessa família.
Mas o bullying adulto é...
O mais novo
é
o Pedro, que já é um homem babado.
E se
eu
quiser ver desenho? E se eu quiser ver Bob Esponja?
Está relacionado ao mundo do streaming, cara.
Você não viu o Gambito da Rainha ainda, Beatriz Soroto? Você não viu ainda o... Sei lá, o... Emily Paris?
Nossa senhora, socorro, Emily em Paris. Mas o Stranger Things, quando você a próxima temporada daqui 27 anos, aí a gente pode assinar de novo, porque demora tanto tempo. Então, enfim, agora Oga... já não é mais minha hora de falar.
O Oga escolheu o Netflix, então. E a gente vai considerar o valor padrão, certo, Oga? De HD, R$32,90.
Aquele meiuca ali. Meiuca, sem 4K, mas sem SD.
Isso.
Bah, eu vou aceitar isso. Poderia roubar no jogo? Poderia falar pra gente ver o básico cada um no seu celular? Poderia, mas não vou fazer isso, tá? Aceitar a regra.
Tá bom.
Então a gente pegou o padrão.
Não, você pode, pode gastar mais e usar o 4K, R$45,90.
Não, eu tô pensando assim, porque se eu usar o 21, eu gosto muito dessa ideia da Amazon Prime, porque realmente o preço, né, eu assino porque é muito barato. O da Apple TV, como essa família comprou um iPad, ela já ganhou um ano. Então nem tá nessa conta.
Maravilhoso! Muito
bom! E foi o que aconteceu, cara, nessa família. Essa família comprou um iPad.
Ganhou um ano. Vocês estão dando tanta volta nas regras. A outra,
é verdade, cara. Os... Merigo, tá sempre comprando CP de iPhone novo.
Merigo, esse é o truque.
Tá com iPhone.
É você esperar a promo, é você sacar qual é a conexão, qual como Exato. Faz sentido.
Essa família já ganhou o Apple Plus. Então
e o iPad.
Apple Plus e o iPad. Então, assim, a pessoa pode até ver no iPad o Netflix de R$21,90, porque aí me sobra mais dinheiro.
Não, gente, mas SD, é que vocês não assistem SD, vocês não lembram
não lembro
mais.
Não lembro como é, exatamente.
E é ruim.
Isso. É muito ruim.
Mas
né?
Não é SD 720?
Não quero nem descobrir. Vamos no padrão.
SD é 720, gente.
É, 720 eu assisto tranquilo.
720 numa telinha de celular rola bem.
Bem.
Não, e na televisão
se a TV de LED
fica
abaixo de 40 polegadas, também dá pra aguentar.
Ó, presta atenção. SD TV é 704 por 480.
Não, tá fora. É padrão, temos que ir no padrão. R$32,90, pra ficar justo.
Não, é. Sem SD. Chega
não,
de SD,
mas
vai.
É muito... Gente, não.
HD,
vai.
Gente. Vamos ser TV digital nesse país. Depois. Vamos deixar a USD pra trás. É isso. É,
concordo. Oga, continua aí. Você assinou
gente,
Netflix.
Gente, vocês deixaram numa situação muito difícil, porque se eu não roubar com essa história da SD, eu não consigo encaixar a HBO, que é muito bom pra família brasileira. Que são as séries mais incríveis.
É verdade, não dá pra
mais
ter.
Mais bem feitas. E aí, por isso que eu falei que R$60 é muito pouco, porque eu não consigo botar nem Netflix e HBO.
Consegue sim. Sabe como que eu vou te falar como você consegue?
Eu
porque
pago anual da HBO?
O anual da HBO custa R$289,90, tá? Vou até arredondar, R$290 dividido por 12, sai por R$24,16 no mês.
Então fica só Netflix e HBO.
Mas tem que assinar anual.
Mesmo pagando a Amazon Prime R$9,90, dá R$55,96.
Olha aí.
Ô, Brasil, consegui encaixar.
Ainda dá pra alugar alguma coisa na Apple TV?
Se eu botar isso, porque a gente comprou o iPad. Que a gente levou o Apple Plus de graça.
Não mas é? A gente comprou, ficou sem dinheiro pra TV a cabo por causa desse iPad, Yoga. É isso que você não quer cantar.
Mas aí o Yoga desenhou.
A gente teve que cancelar?
O Yoga desenhou no iPad, trabalhou no iPad e conseguiu pagar.
Gerou receita.
O iPad já se pagou, Brasil.
Ô, Yoga, quanto que deu aí a sua soma?
R$55,96.
Olha só.
Tá no laço.
Tô achando que a gente tem um campeão. campeão aqui, hein?
Eu só tô sofrendo porque não tem Disney Plus.
Não tem
Disney
Plus, cara.
Mas vem cá, a gente mora tudo na mesma casa, é isso? Ou eu posso ir assistir HBO
isso,
na casa do Goga?
A gente vota ali no momento 1 do programa. Nós todos somos uma família.
Somos uma família.
Na mesma casa. Isso.
Mas se o Goga se rebelar, mudar de casa, porque ninguém vai chegar nessa escolha dele, ele mudar de casa, eu vou lá na casa dele.
Isso. Tá. Vou lá na casa dele assistir HBO.
Isso. Ô, Ken, quer ir você aí fazer sua escolha?
Não, eu vou, porque na verdade a minha carteira é muito parecida com a do Oga. Assim. Minha escolha é: 1, Amazon Prime Video, porque já vem com frete grátis de Amazon.
7, mas plano anual.
Plano anual, 7,15, certo?
Aham, mais.
Um pacote pra série, que eu acho que ainda é Netflix.
Tá. O padrão. HD. É.
Isso, padrão. Sem padrão.
É, fazer o quê? Vocês estão me forçando?
Não, você pode se rebelar e pedir o SD. O problema é que no final ninguém vai querer o seu. É você que
Mas
sabe.
Como é R$32,90 e tem até dois dispositivos, a gente pode subvender... Não. Sublocar esse dispositivo pro vizinho, né, cara?
A gente tá dando muito golpe, tô ficando com vergonha.
O Ken já virou o Walter White do streaming, tá ligado? Ele já tá fazendo mafiosos completo, assim.
Não, se a gente sublocar um dos dispositivos por R$9,90, porra, é bacana.
Ah, entendi. Aí o Oga fica sem desenhar aquelas. Aí o iPad que ele usa pra botar pão nessa casa, você... Eu tô te sacando, Ken Fujioka, tô entendendo.
Então, mas sabe, é pra gente, né? A gente dá um jeito nesses R$32,90. Se a gente vende por R$9,90 um dos dispositivos, a gente tem HD.
É interessante isso, porque a gente viu na pauta tinha, né? Que as pessoas, elas trocam as senhas, né?
Tem o compartilhamento de senha é uma questão real de streaming.
E tem um serviço que eu não assino hoje, mas que eu realmente estou considerando assinar, que é o Mubi.
Eu assino e eu acho que vale a pena.
Sabe assim? E que seria
Mas se vale tanto a pena, por que não está no pacote do Oga?
Porque eu pensei na família, Bia.
Na família?
Então é assim. Então, voltando. Amazon Prime Video, R$7,15. Netflix, R$32,90. E o Mubi, que no anual dá R$16,90, porque a gente tá pra fazer uma pós.
Deu. Ficou R$56,95.
Um real a mais que o Oga.
É uma troca... Na verdade, é uma carteira parecida com a do Oga, mas trocando HBO por Mubi, ou seja... Trocando pra um pacote de filmes mais cult.
Assim, muito bem.
Sabe? Porque eu sou solteiro e solteiro precisa ser mais cult. Assim,
porque eu preciso ficar interessante.
Caralho, o Ken, assim, aparelhou totalmente a brincadeira pros interesses dele, assim.
O Ken, ele veio armado até o dente, cara. Ninguém tava preparado pra isso.
Transformou isso numa terapia. É que eu fiquei pensando nisso. Como a Bia deixou muito claro que era a família, eu pensei isso. Em pacotes que agradassem a família.
Não, eu achei que
não. Porque é entendi, isso, né? Entendi. No Mubi.
Não, mas o Netflix é pra agradar
que eu gosto,
a família.
Ninguém vai gostar. Talvez o Pedro. O Pedro vai gostar, mas vai dar nota 2, porque é assim que ele faz com as coisas que ele gosta.
Falando em Pedro, vai lá, Pedro, faz a sua seleção.
Mas o Netflix é a escolha da família, entendeu? O Mubi é a escolha mais minha. Acho que é meio por aí, assim.
Boa.
E Amazon Prime é frete grátis pra todo mundo.
Perfeito. Vai lá, Pedro Estraza.
Ô, Merigo, faz a recapitulação só pra eu entender como é que tá o cenário aqui. Eu tava fazendo umas várias contas aqui pra encaixar as últimas coisas de última hora aqui. Por favor.
A Bia escolheu Amazon Prime Video, Disney Plus e Apple TV por R$41,90. Ela que tá mais economizando aqui o dinheiro da família. O Oga escolheu
também
Netflix.
Também pra assistir Hamilton.
É, só isso que ela vai ver lá.
É isso que eu ia falar, é só pra ver Hamilton de inteiro.
O Oga escolheu Netflix mais HBO mais Amazon por R$55,96. E o Ken escolheu Amazon, Netflix e Mubi por R$56,95.
Tá
então
bem.
Temos a... Em todo mundo escolheu Amazon Prime Video, né? Até pelo valor aí, R$9,90. E tem Netflix no Oga e no Ken. E só a Bia escolheu o Disney Plus e Apple TV.
A gente viu aí o Ken sendo safado, fazendo os atos ali pra economizar. Eu só vou dizer que você é mais mesquinho ainda, porque é tudo uma questão de ataque de oportunidade no mercado de streaming.
Olha o golpe.
Vou dizer. Vai seguir
o...
Acho que
D20.
Disney Plus. Se alguém aqui tem conta do Bradesco, é 6 meses grátis. Então a gente já tem 6 meses aqui de...
Mas ninguém... Alguém tem conta no Bradesco aqui? Tem que
Eu
falar
tenho.
A verdade.
Eu
então,
tenho.
Ó, okay. Já temos 6 meses garantido.
Mas eu acho que não pode entrar isso aí, não.
Mas é que
não,
assim, 6 meses, mas a gente vai ter que pagar o resto, o Pedro.
Ah, mas não pra vai. Assistir Hamilton, 6 meses tá bom.
6 meses tá bom. Fora que,
6 meses de Hamilton, pelo amor de Deus.
Não acho que isso conta não, porque é só 6 meses. Mas agora falando sério, o Oga colocou o iPad porque é 1 ano. E a gente tá aqui assinando o plano anual, 1 ano, 1 ano, ok.
Mas
6 meses, mas, eu não sei
mas
se...
Mas é 1 ano até fevereiro, né?
Mas não entrou Apple na lista do Oga aqui. Ele,
eu botei, mas o Merigo não aceitou aí, o relator não aceitou.
Ah, então não vale o Bradesco também.
Acho que deveria valer, porque se alguém aqui tem conta na Microsoft, se alguém aqui tem conta no Bradesco, já vai ter ou 1 mês de Disney Plus, ou vai ter 6 meses de Disney Plus. Isso tem que ser considerado, gente, nunca pode ser esquecido. Então, eu digo isso, a gente tem já garantido esses 6 meses, vamos supor. Aí, Merigo vai me barrar aqui, mas aqui também tem o lance do iPad do Oga, que já vai garantir o Apple TV até fevereiro. Até fevereiro a gente mata todo o catálogo da Apple TV, porque são 42 títulos, gente, não é tanta coisa, vai.
Mas aí você vai botar todos os serviços dentro da sua lista.
A gente vai assinar tudo por 1 mês grátis, é isso?
É exato. Não, assinei tudo por 1 mês.
É, a gente
não,
tem tudo.
Eu tô falando que eu tô sendo mesquinho, então tem que ser mesquinho nesse jogo, tem que jogar bonito.
Não, escolha,
tá
faça escolha.
Errado. Tá
uma escolha
errado,
é muito difícil, Pedro Estraza, faça as escolhas.
É, eu tô dizendo isso das coisas que a gente pode fazer por oportunidade, estou dizendo. O Mubi é uma coisa legal, é uma coisa que tem um catálogo incrível, tal, tal. Mas o Mubi tem uma questão que é, eles fazem promoção o tempo todo. É literalmente questão de cancelar o plano e você já tem acesso à promoção de novo. Ou seja, às vezes eles oferecem planos gratuitos de até 3 meses. Às vezes oferecem, como é no meu caso, que eles oferecem um plano anual que permite você pagar por R$9,90 por mês o acesso ao Mubi. Então eu digo assim, espere o Mubi, não paga o Mubi no valor cheio porque você se arrepende depois das promoções. Dito tudo isso, de todos esses contextos aí, a minha escolha é HBO, que é o plano anual da HBO, então R$290, porque eu acho que as séries da HBO valem pra caralho, apesar do serviço ser uma porcaria, e já garante acesso pra gente pro HBO Max a partir do ano que vem, porque o HBO Max chega ano que vem. Então, aí a gente coloca a Amazon, pelo mesmo motivo que eu falo do Ken, o frete grátis do Prime salva muito a vida das pessoas, então eu acho muito válido, até porque a nossa vida não é só streaming, tem muita coisa de encomenda, então...
É plano anual?
Plano anual, R$89,90, e a Netflix. Vai dar R$74 por mês, se não tô enganado.
Mas dá R$64, você estourou o orçamento.
É.
Deu R$4 a mais, só isso.
R$4,21.
É a mesma escolha do Oga, que não estourou o orçamento. Por que dele tá estourando? O Oga colocou Netflix R$32,90, HBO por R$24,16 e Amazon Prime Video por R$7,15.
Vamos somar tudo de novo do Oga, então? Porque o Oga
estourou, não estourou, não?
O Oga é designer, o Oga pode ter errado.
R$32,90 mais R$24,16 mais quanto que é? Ah, é mesmo, você estourou também.
O Oga estourou também, então.
O seu deu R$64,21, a mesma coisa do Pedro Estraza.
Pedro, por que a gente contou errado? Enfim, tá bom.
Não dá, então.
Eu tô achando que tem que subir esse borderô pra 65, gente.
Aí, apoio.
Então, mais de erro. Por isso eu tô dizendo, R$4 a mais não vai doer. Mas por que eu falo que a Netflix tem que ser assinada? Porque, assim, a Disney Plus, eles ainda estão numa coisa muito de 3 em 3 meses, eles estão tentando achar um hit ali de 3 em 3 meses. A Apple TV Plus, eles literalmente estenderam a gratuidade do serviço por mais 3 meses para conseguir que as pessoas assinem o serviço, continuem assinando o serviço. Mubi, você pode sempre pegar essas promoções sempre vão te ajudar bastante nesse rolê, então é uma coisa que você pode esperar para ver o que vai acontecer. Mas a Netflix, cara, a Netflix, eles literalmente já falaram em reunião com o acionista. Eles vão tomar um baque agora com a pandemia, claro, as filmagens ferraram, agora a produção do The Witcher teve que ser suspensa, inclusive, por causa de detecção de casos.
Mas não, não é falta de grana, né? Eles vão ter grana pra produzir pra cacete.
Não, e eles vão ter conteúdo. Eles já falaram que a produção, o volume de conteúdo que eles vão produzir em 2021 vai superar 2020. O que é impossível, porque os caras tiveram filmagens interrompidas. Então, é o que eu digo. Vai ter sempre algo checando, vai ter sempre algo que vai agradar todo mundo. Netflix é a casa do conteúdo podre? É a casa do conteúdo podre pra muita gente. Mas ainda é a casa que produz, né? É a casa que oferece alguma coisa pra ser assistida.
E eu acho que tem uma questão de... Que eu acho que foi interessante até nessa questão da pandemia, é que as pessoas abriram mais olhar pro conteúdo internacional da Netflix.
Uhum.
Entrou um monte de série, meu, de outros países que são legais pra caramba, assim.
Sim.
Né? Então, acho que, de certa forma, esse que é o interessante. Eu acho que até dentro da Netflix, não sei, não é uma informação privilegiada, eu tô deduzindo aqui, eu acho que eles até estão aceitando mais coisas, porque tá muito legal. Agora, eu entendo que quando você vai naqueles 10 mais vistos no Netflix, dá um...
Desgosto.
Assim, caramba, as pessoas realmente... né, não sabem procurar, mas tem muito conteúdo legal, gente, tipo...
A minha escolha vai muito por esse caminho aí do Pedro e do Oga, apesar de estar estourando o orçamento, a gente vai ter que discutir isso, porque eu concordo muito com vocês, eu não acho que Netflix é a opção número um, não dá pra ficar sem... É, pelo volume do catálogo, pelas coisas
vocês
que eles...
Vocês estão tudo viciados.
Pelas estão. Coisas que eles estão estreando e tal. E não é só de originais, mas o que tem... Eu acho que a diversidade de conteúdo da Netflix conta muito nessa hora, porque tem todos os gêneros, né? Pra todos os seus humores. Um dia você quer ver um documentário, vai ter zilhares de documentários. Um dia você quer ver um drama, vai ter drama. É comédia, tem um monte de
programa
stand-up,
de entrevista. Entrevista,
exato.
Realmente
a variedade
dá uma
é muito
sensação
grande.
De televisão, sabe?
Não, vou até queimar um Qual é a Boa aqui. Vou até queimar um Qual é a Boa, que é do Netflix, que é uma série que... Pô, me cativou, cara. Uma série que eu não esperava, que eu fui pela curiosidade, que chama Move. Não sei se vocês já viram. É uma série... que cada episódio é um dançarino.
Tem o tênisinho, né? Tá na minha
cara,
listinha ali
ele,
pra ver.
Ele é uma espécie de chef's table de dança, sabe assim? Então ele mostra o processo criativo, como ele coreografa, o que ele quer expressar pela dança. Cara, é muito legal, porque se você pensar, a dança é uma coisa muito visual, né? E difícil ser objeto de documentário, né? Sim. Então, pô, me surpreendeu, sabe? E veio da Netflix, sabe assim?
É
um conteúdo lixo, sabe assim? Pô,
eu acho que a variedade da Netflix é imbatível nesse sentido.
O difícil na Netflix é achar as pérolas, né, cara?
Uma coisa que eu discordo muito de vocês, na hora que vocês falam que vão assinar o Amazon Prime Video, sempre usa o argumento de que vem um monte de coisa junto. Legal, é muito bom mesmo você ter lá o pacote de frete grátis e tal. Mas o catálogo da Amazon Prime Video também é muito bom. Eles estão com muitos originais legais estreando. E mesmo que não é original, por exemplo, assisti The Office, vi tudo lá. Vocês falaram muito pra ver Parks and Recreation. Comecei a ver lá. Mad Men.
Eu tô maratonando o The Office tudo de novo.
É isso, então, Mad Men saiu da Netflix e foi pro Prime Video. The Americans, que há muito tempo eu queria assistir.
Melhor
não tá
série,
nenhum.
Uma das melhores séries e que as pessoas não viram.
Tá lá no The Prime Boys. Video. Então, eu não... Assim,
eu adorei
não
é só... Mrs. Maisel. Mrs. Maisel.
Senhora Maisel, uma das melhores séries que eu vi nos últimos tempos. Então, eu não usaria só o argumento, eu acho que é importante, mas o catálogo do Prime Video em si já vale o...
Acho que a soma disso tudo por R$9,90 é foda, é muito potente.
Mas então, tem uma questão, eu tenho duas questões com a Amazon. Primeiro, a interface é terrível, né?
Eu acho que é uma constante pra todo mundo.
Mas dá pra assistir, é o que importa.
A interface de todas é terrível, eu acho.
Não, mas peraí, você tá falando... A interface da Amazon realmente não é a melhor de todas, mas da HBO...
Então, e a Amazon tem um problema de... primeiro, não disponibilizar conteúdos na língua original e com legenda em português.
Ah, tem razão.
Então, se você quer ver filmes, você se fode muito.
Ah, não, difícil. Sabe, você vai assistir essas coisas obscuras
Não é... Cara,
não
você quer
é
ver
só
uns...
coisa obscura. Eu quis ver Juno e só tem opção dublada.
Só tem a opção dublada.
Sério?
E
voltou
na Clã, que foi anunciado pra caralho que tinha na Amazon Prime, só tinha dublado no começo. Então, tem uma variante aí que às vezes eles exibem filmes no formato errado, né? Eles cortam o formato da tela ali pra encaixar de alguma forma. Enfim, são os contratos de licenciamento deles são errados, que é uma coisa que bate no Telecine também, né? O Telecine exibe tudo em HDR. O que é um problema, porque os filmes não... Tem filme que não é pra ser HDR, eles imem HDR de qualquer jeito ali. Então, existe o dano no filme ali, no conteúdo que eles querem exibir, né? Então, por isso que o Telecine me afasta um pouco. O Telecine tem uma oferta boa de filmes ali.
Existe o dano na película, você diria?
Não, eles atrapalham a experiência do filme, cara. Você vê um filme em HDR e vê um filme no formato original, tem uma diferença.
E você fica transtornado. Você fica puto.
Mas eu queria só ampliar mesmo. Eu acho que, ao mesmo tempo que eu adoro, porque a Amazon eu consigo achar, tipo, tem Patal Loki, que é uma série indiana, policial. É isso, você tem que ver inglês, porque, putz, tem 15 mil línguas da Índia em inglês.
Tem,
aí você fala, putz, meu hindu não tá tão afiado.
Não tá bala,
então,
né?
Não tá tão afiado. Aí,
encerrar
em inglês,
o meu aqui, ó.
O pacote do Merigo, vai.
Falei o Netflix, Amazon Prime Video. E assim, acho que um dos que eu mais consumo, eu sei que tem um catálogo mais limitado, mas que a gente sabe que continua mantendo uma qualidade superior de produção, que é HBO, né? Eu acho que HBO é imperdível. Também entraria nesse roubo que vocês estão fazendo aí de catálogo, botaria esses três. Acho que o que eu mais sinto falta, acho que o Apple TV tem umas coisas que eu tenho curiosidade, mas ainda não o suficiente para assinar. Disney Plus também tá muito cedo, vamos ver ainda o que vem por aí, né? Mas o que eu mais sinto, talvez, seja a Globoplay, né? Porque...
Eu adoro a Globoplay.
É, exatamente. Eu já assisti várias coisas na Globoplay. A gente, inclusive, gravou cinemático de Killing Eve. Maratonei tudo lá na Globoplay. Eles estão colocando o Nome de Deus.
Eu assisto várias séries, né? Tem muita coisa legal. É a mesma coisa que os outros, né? Você tem que achar. Tem que procurar, mas assim, a Globoplay tá incrível.
Ficou de fora por causa do budget também, porque na vida real eu assino.
É, Globoplay tem o meu maior favorito guilty pleasure de todos, que é Will & Grace.
Ficou de fora porque a gente não conseguiu fechar um combo com a Disney Plus, né? Eu acho que só a Bia aqui que realmente foi, defendeu fielmente a Disney Plus aqui.
Não, é só, eu queria dizer que é o que eu sinto falta e que eu fico balançado de não ter.
Eu também sou.
Gostaria de tentar fazer encaixar, que é a Globoplay mesmo, assim. E digo mais, né? Não digo só assinatura de R$21,90, mas esse pacote aí do acesso aos canais Globo.
É o que eu tenho.
É muito interessante isso aí, cara.
Que eu tenho.
Porque quando eu cancelei a TV...
Eu assisto
o
Globo News hoje por ele.
Quando eu cancelei a TV foi o que eu senti falta, porque o que eu assisto basicamente quando eu tinha TV a cabo? Era eventos ao vivo, né, de esportes, então Sport TV, algumas vezes Globo News, né, pra acompanhar quando tá tendo eleição, por exemplo, e tal. É um canal que não tem na Globoplay, mas se fosse uma opção eu gostaria de ter. Quando você vai ver, sei lá, transmissão do Oscar, por exemplo, só passa na TNT, não dá pra ver em outro lugar. Então, também, se tivesse alguma...
A série do João de Deus, por exemplo, foi
foi na Globoplay.
Que eu gastei várias horas Globoplay,
assim. Não, cara, várias séries nacionais, meu. A gente tá num momento mó bom, assim, chipado, sob pressão.
Tem um monte de série incrível.
E assim, fora
essa última temporada foi lindíssima. Isso,
fora o Segunda Chamada, enfim. Fora essas questões, né, cara? Eu acho que a Globoplay tem muito conteúdo interessante europeu sendo jogado lá, sem falar nada.
Sem falar nada.
E são séries que são premiadas. Quando você vê os prêmios da Europa, qual foi a série mais legal da Suécia? Tá lá e assim.
Atualmente eu assino, né? Sem os limites do nosso orçamento aqui.
Não, nosso orçamento, você estoura o nosso orçamento.
Fora que a Globoplay, só a Globoplay você vai poder ver Kubanacan na íntegra. Então é isso.
Top Model.
Pescador parrudo na...
Então é isso, essa foi a minha escolha. A gente vai aceitar essa furada de R$5
a mais? Agora, atenção. Três pessoas estouraram o orçamento. Uga, família. Pedro e Merigo. Eu e o Ken somos as únicas duas pessoas... Aquelas...
Que respeitamos a regra do jogo.
A gente respeitou, entendeu? Eu acho que, assim, a gente é consciente.
Vamos ver aqui quais são os campeões, né? Acho que todo mundo colocou... Acho que Prime Video, né? Amazon Prime Video tá no pacote de todo mundo.
Tá.
Inclusive pelo valor agressivo, né? Então, realmente... Então, todo mundo escolheu. Disney Plus, só a Bia escolheu... A Bia escolheu Disney Plus e Apple TV, só ela.
O Disney Plus, eu sei que vocês falam da diversidade do catálogo.
Catálogo.
Vocês falam da diversidade do catálogo da Netflix, mas a Disney, não é só... Eu tô zoando falando do Hamilton, mas eu acho que todo mundo esqueceu que a Disney comprou todo mundo. A Disney comprou você. Então tem...
Mas...
Marvel, se você quiser ver, tem coisa séria se você quiser ver, tem documentário se você quiser ver, tem Net Geo se você quiser ver, tem infantil, tem drama, tem muita coisa. A única coisa que peca aí, que aí realmente Olga falou, você falou, Merigo, aí eu fiquei, que é a diversidade de origem formatos. De produção.
Formatos também.
Formato também, mas a origem de produção também é tipo, pô, em outro lugar eu não veria Bollywood na Disney Plus, já vi em outros lugares. Mas, como eu falei, a minha proposta é dar uma chance
por
um ano pra essa família. Depois, se a gente falar, putz, meu, não, acho que eu quero Netflix, acho que Disney Plus nada a ver.
Esse seu argumento, Bia Fiorotto, você me desculpa, mas tá no mesmo caminho do Pedro Estraza aí querendo usar promoção de 30 dias grátis.
Não, pra Pedro
ter
é
tudo.
Doido. Pedro
não
queria
é a promoção de
30
dias grátis. São as promoções com parceria e os ataques de oportunidade. Você
lugar,
não assina o Mubi pra pagar o caro. Você espera o Mubi ficar barato.
O Pedro, vocês já viram aquelas séries que são as pessoas que colecionam um cupom? E aí uma compra de $500 fica por $0? Esse é o Pedro.
Verdade.
Ele fica recortando o cupom da revista, é isso?
Ou a gente pode pedir pro Oga desenhar mais também no iPad, né, cara? Pra gente gerar uma receita extra.
Vamos, isso aumenta. Isso aumenta isso, gente.
Em segundo lugar ficou Netflix, né? Que teve voto de 1, 2, 3, 4 membros aqui da mesa, menos da Bia Fiorotto. Então, Amazon
eu
Prime
acho que
Disney...
É a questão do zeitgeist do momento, né, cara? A gente tá preso nesse ciclo por enquanto. E assim, por mais que com todas as contradições que existam, né? A Disney, a Warner, a Universal, né? Que vem com o Peacock, e os menores vêm aí com um monte de conteúdo. No fim, o que vai emplacar, o que vai dominar as discussões durante a semana é a Netflix. Como a gente tá pensando, e de novo, usando o argumento que a Bia colocou, pensando como uma família, né? É muito difícil você imaginar a gente vivendo sem conviver com esse hype da Netflix acontecendo semanalmente. Então, é difícil. A gente tá numa posição de viciado mesmo, é uma questão de dependência mesmo, mas
não, e
ninguém
acho que a gente
consegue
também
competir.
A gente tá levando em conta também, acho que o momento, assim, né? Acho que a gente tem uma segurança de que no próximo ano, nos próximos 12 meses, a gente vai ter muita produção da Netflix, porque eles vão descarregar um caminhão de dinheiro ainda. O outro ano, já não sei.
Se a Disney Plus
tá
chegando.
E a Disney ainda tá chegando, então a gente não sabe direito.
Não, e a Disney vai ter produção nacional.
Assim, é tanto essa condição de dependência que é a mesma questão que leva os acionistas a apostar neles e eles conseguirem viver mesmo com uma dívida de 14 bilhões de dólares. Eu acho que tem que ser dito. Quem diabos tem uma dívida de 14 bilhões de dólares pra ir existindo? É a Netflix. Porque os caras acreditam assim.
Uma pergunta relevante aí.
Não, se a Disney vai ter produção nacional. Porque eu acho que o interessante da Netflix também foi isso, assim. Fez a Globo correr atrás, principalmente a Globoplay. Então, assim, que isso eu acho interessante, da gente manter esse player lá em cima. A Netflix fez todo mundo correr. A Amazon baixar muito o preço. E é porque, tipo assim, cara, você tem que ter quem que vai matar a Netflix. Então, acho que isso é muito interessante. E, ao mesmo tempo, é isso que o Mirigo falou, cara. Tem a novidade toda semana, foi aquilo que eu falei no começo do ano e eu concordo contigo, Pedro. É isso, é o que a gente discute, é a série que acontece ali, mas principalmente eu acho interessante isso, assim. O quanto eles estão investindo em produções nacionais e produções de países diferentes. Que eu acho que essa diversidade tem na Amazon Prime, mas eu sinto esse problema, às vezes, de não ter legenda. E aí na Netflix, putz, eles investem também, que eu acho interessante, na promoção das coisas, né? O jeito que eles usam o YouTube pra divulgar, o jeito que... Então, assim, cara, realmente, os caras não estão primeiro à toa, né? Acho que eles fizeram por onde.
Não,
então,
e eu tô fazendo correr, né? Você vê que a gente tá rolando agora uns temores de que as séries da Marvel não vão chegar ao mesmo tempo em todo mundo, sabe? Vai chegar primeiro nos Estados Unidos, depois vai chegar no Brasil. E aí você vê que a Amazon lançou Utopia um mês depois aqui no Brasil. Então, assim... Esses caras ainda estão se ajeitando, cara. Netflix tá correndo, sei lá, 3, 4 quilômetros à frente. Eles estão alimentando rápido o momento e já estavam pensando em se deslocar do eixo dos estúdios e fazer conteúdo próprio. Ou seja, eles vão se bancar por um tempo ainda. Então, pelo próximo ano...
Eu só queria dar uma dica só da HBO, que, assim, às vezes eu uso. Gente, um jeito de fugir daquela interface horripilante da HBO, principalmente na Apple TV 1... Sim, eu sou uma pessoa que tem Apple TV 1. Que minha televisão não é smart. Ela fica smart quando ela tá pertinho da Apple TV. Cara, eu entro no site da HBO. O site da HBO é bom, do assinante. Ele já é mais bonitinho, ele tem umas indicações mais interessantes, às vezes, do que quando você abre o aplicativo e fica procurando coisa ali. Então, assim... Dou essa dica. Você pode entrar pelo site, dar uma olhada e...
O aplicativo, uma coisa que eu quero morrer é quando eles fazem aquilo de colocar primeiro a última coisa que saiu.
Isso, você toma um spoiler.
Mano, eu quero morrer com esse negócio. Morrer, porque eu não, nem lembro o que eu fui assistir, que eu comecei, tipo, capítulo 7, temporada 2. Eu fiquei...
Succession, eu fui assistir, eu comecei a ver e falei, puta, esse é o primeiro episódio?
Nossa,
e era o primeiro da segunda temporada.
Né? Como... Que narrativa provocante, né? Que instiga.
Avangarde.
Ah, não. E é horrível, isso é horrível.
Não, e eles não escolhem bem as fotinhas que põem. Às vezes, na fotinho do episódio, você já toma spoiler.
É. Vocês acham que a gente vive... A gente tem uma bolha nossa aqui, né? De conteúdo. Porque eu acho que pra maioria do povo brasileiro que vai assinar serviço de streaming, vai acabar escolhendo uns dois aí no máximo... eu acho que vai ficar entre Netflix e Globoplay, né? Eu vejo
Netflix
na casa
da
minha mãe, por exemplo, eles não abrem mão de Globoplay de jeito nenhum. Assinaram, consomem bastante, e aí em segundo, Netflix. Todo o resto é acessório. Quando dá, quando tem uma promo dessa, assina, depois cancela. Mas eu acho que a gente não botou a Globoplay nas nossas listas aqui.
É, uma coisa que a gente não discutiu e que tá levantada aqui na pauta, também pensando nesse uso do brasileiro, é o YouTube pra criança, né? O YouTube Premium pra quem tem filho.
Ah, mas é porcaria total. Eu não deixaria meu filho perto de um YouTube nem ferrando. Deixa no máximo, deixa no Netflix Kids, no Netflix perfil.
Não, mas
de criança.
Eu tô pensando, mas você acha que o brasileirinho padrão ali, família,
não. Não deve, eu não recomendaria de jeito nenhum. Então, vão fazer, tá. Obviamente.
É,
mas meu...
o filtro do YouTube Kids é muito ruim.
É,
né?
Horroroso, é horroroso.
Libera um monte de lixo.
Né? Eu deixei outro dia, a Nina tá fazendo aula, meus filhos estão fazendo aula online, né? É, aí outro dia acabou a aula, ela continuou no computador. Foi o tempo de eu ir no quarto pegar alguma coisa, ela tava no YouTube vendo vídeo de padre, de pastor. Porque ela saiu clicando em qualquer coisa lá. É, era um YouTube sem estar logado, né, em alguma coisa. É, num, cara, longe de... Meu Deus do céu, criança longe de YouTube.
Voltando ao Globoplay, eu acho que... Assim, é uma questão da Globo ter um domínio muito forte ali no meio das emissoras de TV, na TV brasileira, né? Tipo, ela é a emissora, a principal emissora brasileira, né? Ela, inclusive, se internacionalizou, o Globoplay existe fora do Brasil, né? Apesar de ter uma presença muito minúscula.
Globoplay.
Né? Mas eu acho que a Globoplay tem um problema muito sério, que é a questão do conteúdo original, né? Eles ainda existem muito em relação à Globo, né? E assim, eles têm as séries originais, eles têm... Fizeram a live do Caetano exclusivo do Globoplay, fizeram o show do Sandy Júnior.
Foi bonito.
Mas assim, você sente que é muito ainda dependente daquele ecossistema da Globo, né? Ainda é uma coisa que tem um vínculo muito forte ali. E por, eu acho que eu entendo porque eles quiseram fazer esse negócio com a Disney. Porque se você juntar a Globoplay com a Disney, você tem um combo ali que aí faz sentido rivalizar com a Netflix, né? Porque aí você tem as marcas da Disney, né? Você tem, como a Bia falou, Marvel, Star Wars, National Geographic, a própria Disney, todas as animações da Disney. Cara, o poder da animação da Disney, né? A Disney recentemente deixou o mercado de mídia física agora no Brasil. E você percebe que eles eram donos de mais 50% do faturamento nesse departamento, sabe? Só vendendo animação da Disney e os live action, né? Então, e Pixar, né? Então, faz sentido eles fazerem esse com, porque aí você tem o ecossistema da Globo, mais o ecossistema da Disney ali, que pode fazer frente ao hype da Netflix, né? E aí por um preço que é um pouco mais barato em relação ao plano família, que aí, de novo, mira o família, né? Mira o negócio de você ter mais de 4... dispositivos por vez, é mais de, o negócio de você ver duas pessoas simultâneas é muito importante pra galera, tem que ter mais, né? Então, é complicado, cara.
Agora, Merigo, como que a gente vai fazer pra escolher qual é o pacote que as pessoas mais votam?
Eu, Pedro e Yoga selecionamos o mesmo pacote. Então, talvez a família já tenha selecionado.
É, isso que eu ia falar. A rinha já foi ganha, porque...
Já tem 3 pessoas contra 2 que têm opções diferentes.
Mas eu vou falar um negócio pra vocês. Eu e Ken ficamos dentro do orçamento. Vocês estão tudo estourando o orçamento aí. Então a gente tem que... Então tá bom. Então eu perdi, Ken perdeu. A gente vai ficar com Netflix, HBO Go e Amazon
Prime. Prime Video. Por então, R$64,15. Lembrando que isso só dá pra fazer assinando no plano anual de HBO e Amazon Prime Video.
Tá? A gente tem que tirar um, então. Ou pensar numa outra coisa, pra caber dentro dos 60. Ou tirando alguma coisa...
Ou gerar R$5 a mais no mês.
Como a gente gera R$5?
Não tem, você não entendeu que essa família não tem! Eu acho que a gente só tem R$60. E aí, tem que tirar...
Tem que tirar
e aí, nessa história, Netflix, HBO Go e Amazon Prime, que é, o Berigo já tá balançando, chacoalhando a cabeça que não.
Tô sofrendo.
Tem que tirar. A gente tem que escolher um deles pra tirar.
Tô sofrendo. Eu volto pela HBO pra cair.
E se a gente assinar o Netflix plano básico?
Não.
pronto!
Foi como eu comecei. Eu comecei assim.
É melhor ter alguma coisa do que não ter nada.
Mas
não vou tirar Netflix inteira.
Mas aí você vai ficar frustradinho.
Vou, 11 mas...
11 horas da noite num sábado, chateado porque não consegue ver...
Tá com a imagem merda.
Vê no celular.
Não, chega.
E ninguém mais da família vê, porque um tá vendo no celular. Olha aí. O básico é um dispositivo ativo por vez, imagem em standard definition, R$21,90.
Isso, já deu. Caiu
não
quase
dá.
R$10 aí. Fica dentro do budget.
Ó, bota o Samsung, liga o Samsung com o cabinho na TV.
Não,
mas. Gente, vocês estão tudo. Ninguém tá bem hoje.
Vamos nessa, Olga Mendonça? Vamos nessa? Netflix SD, então?
Netflix
e continua com
SD?
Os 3 serviços?
Ó, eu acho.
Que roubada de jogo que vocês deram no final.
Vocês estão roubando, assinando coisa no
ar? Não, mas peraí. Se a Netflix SD ou a gente tira
não.
A Amazon Prime?
Pra que eu vou tirar? Pra que eu vou ter nada se eu posso ter alguma coisa?
Minha ideia é, tem que tirar a HBO, porque é caro, é overpriced essa merda, é superestimado
tá
a HBO em alguns pontos mesmo.
Você tá doido.
Eu acho um absurdo também.
Ficou aí, Succession, nananana, melhor série do mundo, blá, blá, blá. Vai assistir aonde, se você tirar a HBO?
Pedro, você quer tirar a HBO e pôr o quê?
Então... Coloca o Petrozades da Bela Carte, Kate, diminui 10 reais.
Não tem na lista o Bela Carte.
Mas é R$9,90, é barato.
Não está na lista. Você tem que escolher o que está na lista. Você tem isso aqui para escolher. Se não quiser escolher, também não escolhe.
Ó, eu tenho uma proposta aqui, louca.
Vai.
Bem louca.
Vai lá.
Que é o seguinte. A gente volta pro valor mensal, mas aí a gente alterna. Um mês assiste HBO... No outro mês, assiste, entendeu?
Você pode cancelar a qualquer saída momento.
Se esse é o valor sem mensal, multa. Você pode cancelar a qualquer momento, exatamente.
A falta de estabilidade acaba com o ser humano. Você vai chegar em casa feliz achando que você vai ver seu HBO. Puta, não é mesmo HBO.
Eu concordo. Fica aquela sempre uma tensão. O que tá assinado esse mês? É. Mas o Ken tem um ponto importante.
Gente, mas é a gamificação do entretenimento.
Exatamente. Porque assim, ó, eu acho que HBO... e a Amazon estreiam coisas numa velocidade menor do que a Netflix, né? Então você mantém a Netflix fixa, assinada sempre, e vai alternando entre as outras. Então você assina a HBO, consome várias coisas da HBO, aí cancela. Aí...
Gente, mas vocês fazem isso? Vocês alteram?
Não faz. Não então, faz, mas
pronto.
É uma possibilidade.
Não, a gente tem que fazer uma coisa sustentável, factível.
Eu já cancelei a HBO por algum tempo, porque eu não tava assistindo, não tava dando conta, assim, sabe?
Tá.
E aí eu cancelei porque ela é a mais cara mesmo. Mas aí quando voltou Game of Thrones, aí eu voltei a assinar.
Acabou Game of Thrones, cancelou.
Quando voltou, eu cancelei.
E se a gente cancelar a Amazon?
Então, o que eu tô achando é, ou a gente tira a Amazon, ou a gente pega a Netflix SD e todo mundo sangra o olho antes de dormir.
Eu acho que eu fico bem sem a Amazon.
Aí, ó, você vai tirar a Amazon, aí você vai fazer aquela comprinha... Vai pagar frete de R$20
e você já pagou.
Que já pagou que aluguei.
Exato, exatamente. Pronto, então pode assinar tudo, R$64,15, num frete de uma compra, você já economizou.
Então, aí, ó.
Não, mas espera.
A economia vem a longo prazo, não vem no instantâneo.
Exatamente.
Aí, gente, eu vou falar um negócio, a coisa mais roubada, essa brincadeira, não vai ter parte 2, porque não tem como.
Vamos chamar a Fisher Price.
Eu tô achando assim, a brincadeira é que a gente passasse por um apelo.
Isso,
a brincadeira é o desapego. E aí, vendo aqui o desapego, a gente discutindo com lógica e tal, eu entendo, HBO Go, eu amo, não tiraria. Mas, pensando no valor, você fala, pô, tira HBO, dá pra fazer bastante coisa, dá até pra fazer academia.
Exatamente, aí, pensando no orçamento da família brasileira.
Academia,
né?
Eu quero ficar no sofá.
Lado,
eu quero mais conteúdo pra ficar no sofá.
Por outro lado, prefiro ter 3 com a Netflix bosta do que ter 2.
Perfeito, eu concordo.
Então eu acho
que a Netflix
eu que fui criado, tipo, quando eu cresci, eu tinha uma televisão preta e branca pra jogar Atari. De tubo, que não podia jogar muito videogame porque ia queimar
estragava.
O tubo, né, Ken? E eu ouvia
estraga
isso. Quando eu fui pôr o meu videogame na TV colorida... Foi uma puta discussão, já era 2017.
Porque
minha família não entendia.
A gente também pode fazer. A gente pode fazer uma campanha pra Netflix. Se estiver ouvindo esse Braincast, acabar com essa palhaçada de plano SD, porque isso aí não existe mais, estamos em 2020.
Sim!
E fazer como todas as outras, que o plano normal é o plano HD zaço, né? E acabou.
É, 1080.
Não
mas
é?
Assim, eu acho que pra entrar na brincadeira, Bia, pra entrar nesse jogo, entender que a gente não pode fazer as próprias regras, que a gente não pode ser um Trump e falar, não, vou sair.
Ah, não sei o que é stop the count. Não, não tem isso.
Não, a gente aceita o jogo.
Vocês estão chamando a gente de trumpista, hein, Soga?
Baixar Netflix a qualidade da Netflix e
eu
aí
também.
A gente vê tudo certo.
Eu, meu voto, 2 votos pra essa proposta aí do Oga. E você, Pedro?
Eu derrubo a Amazon Prime, fico com a HBO Netflix, feliz em HD, vendo tudo nítido, vendo o pelo do cabelo do Henry Cavill e Enola Holmes sem problema nenhum, a gente tá tudo certo, entendeu?
Você...
É, olha, específico.
Veio na cabeça, a gente falou The Witcher, mas tudo bem.
Cada um com seu fetiche, né? Vai lá, Bia.
Olha, é uma escolha.
Muito difícil.
Deveras complicada. Eu detesto assistir as coisas em SD, porque eu tomo... Você sabe o que acontece na minha vida? Eu vou contar pra vocês. O meu irmão conhece o Oga conhece meu irmão, ele sabe. O meu irmão é muito geek, muito. Essas coisas, muito, muito parecido com o Alê Maron nesse aspecto. ai, cheio de traquitana, cheio de não sei o quê. Toda vez que eu assisti uma coisa em HDTV, toda vez que eu assisti alguma coisa em SD, só porque eu queria ver, eu tomava bronca. Porque eu falava assim, ah, você compra esse negócio aí, essa TV aí, pra você assistir nessa qualidade de merda, é isso que você faz? Então eu sou uma mulher condicionada a negar o SD. Mas eu acho que como hoje é o desapego, e meu irmão não tá me ouvindo...
Meu Deus...
Que essa é a parte mais importante. Eu acho...
Contra a família.
Olga, por favor, não conte pra ele. Eu acho que dá pra gente ficar com o SD.
Vocês estão tudo louco. Tá? Perigo traindo seus valores.
Tô traindo meus valores.
Logo um designer traindo seus valores.
Por essa casa, pela família. Eu também.
Pra gente encerrar, Ken, fala aí, qual que é a sua...
Ah, eu acho que eu topo a Netflix por SD.
Vocês estão tudo loucos.
Só pra família brasileira, entendeu? Pra família brasileira poder ter o seu entretenimento.
Muito bem. É o 7-1.
Porque eu já abri mão da qualidade... É, da qualidade intelectual que o MUBI proporciona, entendeu?
O solteiro vai ficar desinteressante, sim.
Mas na HBO, eles têm uma seleção de filmes indie.
Tem
umas paradas cabeçudas. Tem muita coisa legal lá, dá pra ver.
Dá pra rever Soprano sempre.
O Olga me ajudando a achar as coisas na HBO, beleza.
A gente mora toda na fechou. Casa, o Olga vai deixar ali uma lista só pra você...
Vocês são uma mistura do mal com o mal-estar. Vocês estão...
Então vamos lá, vamos fazer a conta final. A seleção ficou Amazon Prime Video, isso. Né? Quanto que é o
7,15 o anual.
Soma aí, 7,15. Ficou Netflix no plano SD, que é R$21,90. Por fim, HBO no plano anual, que dá R$24,15, certo?
Ficamos num total de R$53,20.
Olha, ainda sobrou um dinheiro pro cafezinho.
Sobrou uma grana ainda.
Olha aí, Brasil. Olha aí, ó.
Vai ter que ir no final de semana.
Dá pra alugar um filme na Apple TV Plus que a gente tem por um ano grátis.
Dá pra economizar por 4 anos, pagar uma TV 4K. E aí vocês sentirem a dor de ver um filme, uma série em SD numa TV 4K. Aí vocês vão se arrepender.
A gente já viu quem que é o revoltadinho da casa, né?
A gente vai ter que aguentar ele um ano inteiro reclamando.
A família Merigo Mendonça, Fujioka Fioroto Estraza se pronunciou, senhoras e senhores.
Perfeito.
Mas, gente, só uma questão. Alguém vai pagar o Spotify?
Não, é vídeo.
É vídeo,
é vídeo.
É um outro programa.
Olha, antes do Qual é a Boa, tem um recadinho aqui para você que tá esperando a quarentena acabar para investir nos seus estudos. Eu vou te dar um bom motivo para não fazer isso. O processo seletivo da PUC Minas Virtual para 2021 já começou. E você pode ainda hoje investir numa formação à distância, moderna e de qualidade que vai fazer a diferença na sua carreira. PUC Minas Virtual reúne a tradição da instituição com um projeto pedagógico inovador e com foco no seu desenvolvimento profissional. E o vestibular online já vem aí, com 19 novos cursos, todos com certificação anual, para você fazer o melhor com o seu futuro. E a distância, claro, para você poder estudar onde puder. Então é isso, vamos investir no futuro? As inscrições para o vestibular estão abertas lá no site pucminas.br/virtual, tá? Vou repetir para você, pucminas.br/virtual. Muito bem, vamos para o Caia Boa?
Vamos!
Vamos!
Qual é a boa?
Vai lá, quem quer começar com Qual é a Boa?
Eu posso começar?
Pode.
Nesse Qual é a Boa, eu quero falar da Winiteca. A Winiteca, ela é um projeto que se autodenomina Conectamos Pessoas Através de Livros para Promover a Mudança contra o Racismo. Então, qual que é o lance? Você vai entrar no seu Twitter, e aí se você não tiver um Twitter, você faz um Twitter. Você não precisa twittar nada, é só pra você fazer isso. Você vai entrar em Winiteca. Winiteca se escreve W-I-N de navio duas vezes, N-N-I-E... T-E-C-A, tipo biblioteca, mas com o Winnie na frente, tipo a filha do Nelson Mandela, esposa do Nelson Mandela, filha dele, não lembro mais.
A Winnie, namorada do Kevin, Arnold.
Tem isso também. Winiteca, então, foi feito pela Winnie Bueno e ele funciona da seguinte maneira, você vai na DM desse perfil e aí você pode doar um livro pra uma pessoa negra que se colocou ali e pediu um livro X. Eu doei algumas vezes, então tem vários livros. Tipo, eu já doei Harry Potter, eu já doei Amores Líquidos do Balmain. Existe toda uma diversidade de títulos que as pessoas querem. E aí a Winiteca te conecta com aquela pessoa, te dá a arrobinha dela e você vai lá, entra em contato com ela, combina tudo, pega o endereço e você doa um livro. Dá pra fazer isso só quando você puder, não é tipo uma parada que você assina e tem que ficar se comprometendo. E é muito importante porque é doar livro, que eu acho que é uma das coisas mais legais que dá pra fazer, é dar livro de presente, por mais piegas que pareça, né? E, além de tudo, é ajudar uma pessoa que quer muito consumir cultura, mas, por enquanto, naquele momento, ela não tem como. E você tem como ajudar. É um projeto que já tem um tempinho, em parceria com o Twitter, então fiquem tranquilos que é tudo tranquilo. Eu sei que eles estão com uma fila muito grande de gente que tá pedindo livro, e tá com pouco doador. É aquela coisa, né? Pouco pro que tem de fila. Então, se você puder, corta o cafezinho, né? Winiteca é um projeto muito legal, que tem uma fila muito comprida e precisa zerar essa fila aí. E eu gosto muito da Winnie Bueno e eu gosto muito da Winiteca. Quando você entra no Twitter da Winiteca, você tem duas opções. Se você for uma pessoa negra acadêmica, você pode pedir um livro. E se você for uma outra pessoa que quer doar um livro, você vai por um outro caminho diferente. É tudo automatizado. Então, você clica ou num botãozinho ou no outro, e aí ele vai te levando pelos caminhozinhos até você ser conectado ou com a pessoa para quem você vai doar o livro, ou até ele registrar qual é o livro que você quer, quem você é, para você eventualmente receber esse livro de uma pessoa que vai doar. É isso.
Muito bem. Quem mais?
Eu posso ir. Vai lá. Falar de duas coisas. Uma é um filme que assisti recentemente, que chama-se O Sete de Chicago. Não sei se já foi falado aqui no Braincast.
Tem cinemático.
Mantendo a assinatura da Netflix SD, você pode assistir O Sete de Chicago. Vai ser em SD, não vai ser em HD.
Mas... Sete de Chicago, o que me chamou a atenção, assim, ele não é um filme grandioso, sim, mas é um bom filme... E que conta uma boa história, né? É bastante fiel à história real que aconteceu, exceto pela cena final, e que me prendeu, porque e fazia tempo que um filme de tribunal não me prendia, assim, sabe? Então, né? Teve uma época que tinha filme de tribunal pra caramba, assim, né? Todos meio baseados nos filmes daquele... Nos livros daquele escritor que escrevia best-sellers de advogado e tal. Que esqueci o nome agora. Mas tinha lá A Firma, né? Tinha... Enfim, vários filmes. Teve uma época, o Pedro deve saber...
Teve um revival, né? Nos anos 90 e aí dos anos 2000.
Isso, teve uma leva.
Tinha os anos 50, ali anos 50, 60 e 40.
Depois dos 90 vieram vários filmes de tribunal, assim. Então faz tempo que eu não via um e esse me prendeu, assim, porque a história é muito cativante, né? Tem a ver com ativismo e sete pessoas que... estavam presentes nas manifestações em Chicago nos anos 60, né, no ano de 68, e que foram escolhidos, vamos dizer assim, como bodes expiatórios para cercear as manifestações. Tá? Então, acho que é um filme bacana, vale ser visto, nível bom, 3,5 estrelas de 0 a 5. Né?
Oh.
E a outra, qual é a boa, é uma iniciativa que eu... Também não sei se já foi falado aqui, mas eu gostaria de reforçar, eu já falei em outros lugares, que é a iniciativa Indique Uma Preta, que é...
Ah, linda! A Dani teve aqui.
Que é da Dani Matos, da Amanda e da Verônica, né? Eu tive com a Verônica... Eu fui colega da Verônica no último TEDx Blumenau, onde ela fez uma fala sensacional, muito emocionante, assim, né? Que também é um talk no TEDx Blumenau obrigatório para ser visto, onde ela fala, inclusive, do propósito do Indique Uma Preta, né? Mas é basicamente uma iniciativa que ajuda a incluir profissionais negros, especialmente no mercado de criatividade, comunicação, que acho que é um tapa na cara, né, daquelas pessoas que continuam usando o argumento de que não encontram profissionais negros para suprir as vagas, sabe? Assim, e elas, na verdade, elas trabalham para buscar essas pessoas, né? Para você fazer isso de maneira legítima, você precisa ter intencionalidade, né? Você precisa ir atrás das pessoas para conseguir fazer essa inclusão, e elas ajudam as empresas a fazer isso a partir do Indique Uma Preta, né? E outra coisa que eu acho importante nessa iniciativa também é deixar claro que isso é um trabalho. Dá trabalho encontrar a pessoa certa para as vagas certas. Aqui no Brasil, a gente está muito acostumado com fazer as pessoas darem dicas de graça de recrutamento, né? No mercado mais maduro, assim, inclusive de publicidade, né? Como a Inglaterra, os Estados Unidos, você tem uma série, assim, diversos serviços de headhunting, né, que são remunerados para recrutar talentos, né, criativos. Enquanto que aqui no Brasil é essa baixaria, assim, sabe? Que faz as pessoas trabalharem de graça, né? Então, não é de graça, tá? É uma consultoria que elas dão. E segundo, você sai da sua bolha, né? Você sai daquela coisa do ficar indicando sempre os amigos, né? Da sua rede mais próxima. E aí é óbvio que se você é uma pessoa que não tem uma rede diversa, você não vai trazer... Não vai contribuir com essa inclusão necessária, tá? Então acho que eu queria dar essa dica.
Braincast com a Dani é o Braincast 378. Se você quiser ouvir e saber mais sobre isso que o Ken falou.
Excelente programa, por sinal. Deixa eu aproveitar então aqui e fazer o meu. São dois coabos. O primeiro eu acho que mais manjado, né? Porque eu acho que já foi... Deve ter sido citado umas 3, 4 vezes. Teve uma vez já, eu acho que foi o problema de fofoca que foi citado o podcast. Mas eu quero falar do You Must Remember This, né? Que é o famigerado podcast cinema mais bombadinho aí dos podcasts narrativos aí na área de cinema aí, que já tem muitas temporadas, acho que a Karina Longworth aí, que acho que algumas pessoas agora devem conhecer como a esposa do Rian Johnson, né, que ela é. Que é engraçado porque o Rian Johnson foi fazer fama depois do You Must Remember This estar no ar já há um tempo, e ele fez gravações em algumas temporadas passadas, né, então tem esse lance. Mas que, fazendo justiça, né, porque falaram que, eu acho que no programa de fofoca falaram que era um programa de fofocas da história do cinema, sendo que eu acho que é muito mais que isso, né. A Karina, ela é uma historiadora de cinema, se eu não estou enganado, e é uma pessoa que vai fundo ali nos temas que ela cava, né. Então a gente tem várias temporadas ali dedicadas a Charles Manson, ao Bela Lugosi e o Boris Karloff, né, todos os ícones do horror, né. Só que foi ficando cada vez melhor o negócio ali com o tempo, né, sendo que já era excelente quando foi lançado. E a última temporada, que já foi ao ar há um tempo, e que só agora eu tô ficando em dia, né, eu tô no sexto episódio, são 10, é o Polly Platt, The Invisible Woman, né, que foi a última temporada que saiu aí, que é uma temporada, assim, cara, é inacreditável o que essa mulher faz, em termos de justiça histórica, em termos de investigação, né. A Polly Platt, muitas pessoas que... As pessoas que manjam de cinema conhecem como a esposa que o Bogdanovich tinha na época que fez o Last Picture Show, que é um dos filmes mais famosos deles.
Merda, né? Toda mulher é esposa de alguém?
Que não, sabe? E Hollywood, né, cara? E ela... E o pior, né? Ela era conhecida até então como a esposa que foi traída pelo Bogdanovich no set do Last Picture Show com a Cybill Shepherd.
Nossa,
que era a estrela em Nascimento, que era uma das protagonistas do filme, né? Então, ela tinha essa reputação, sendo que ela é muito mais que isso, porque ela é uma pessoa que começou em Hollywood como diretora de arte, mas ela foi roteirista, ela foi produtora, ela fez um monte de coisa, sendo que ela foi uma das primeiras diretoras de arte do sindicato de diretores de arte. Então, ela é uma pessoa fundamental só por isso, mas ela é muito mais, né? Ela fez muitos filmes com o Bogdanovich, né? Sendo os três mais importantes da carreira dele com ela, né? De diretora de arte, sendo que ela era uma pessoa muito maior que uma diretora de arte. Ela praticamente dirigia o filme com o cara, né? Então ela fez o, pra quem não sabe, Last Picture Show, o Lua de Papel e o What's Up Doc, né? Que são, acho que são os três filmes mais conhecidos e bombados do Bogdanovich, mais famosos desde aquela época. E assim, ela era uma pessoa extremamente criativa, só que ela tinha essa questão da indústria, né? E a própria Karina Longworth fala isso no programa. Ela é uma pessoa que tinha essa mentalidade de falar, cara, eu não vou conseguir ter sucesso na indústria como diretora. Ela começou nessa posição de esposa do diretor, a sombra que fazia tudo acontecer por trás do cara. Só que ela foi muito mais, eu tô chegando nessa parte agora, mas ela trabalhou em roteiro, trabalhou com o do porte do Robert Altman, trabalhou com a Barbara Streisand do Nasce Uma Estrela. Ela foi diretora de arte do Nasce Uma Estrela, do Barbara Streisand, e aquele filme foi uma bagunça do caralho, né, porque a Barbara, ela tinha todo o controle, era a grande estrela da época.
Eu acho que é o pior Nasce Uma Estrela, mas essa é uma opinião muito
importante. Eu tendo a concordar, apesar de não gostar tanto do Kukoff lá, que é o segundo, né. Mas ela era essa pessoa, ela até foi fundamental pra criação do Simpsons, sabe? Ela foi importante pro Terms of Endearment lá, que é o... Que eu sempre esqueço o nome em português, depois eu vou pesquisar aqui. mas ela é uma figura crucial e ela é uma figura que sintetiza muitas partes da indústria, né? O sexismo da indústria, o machismo, ela foi... Rodou uma, na imprensa a informação, né? De que ela foi assediada pelo Paul Verhoeven lá nos anos 90, né?
Oh, Terms of Endearment, Laços de Ternura.
Laços de Ternura, que é um ganhador de Oscar de melhor filme, lançou o James L. Brooks, que é um cara fundamental pra Hollywood nos anos 90 ali, né? Então, qual é o barato do Invisible Woman? É que além de ela oferecer esse luz, né? A Karen Longworth, ela usa como base as memórias não finalizadas e não publicadas da Polly Platt. Então, é um material de base inacreditável que ela tem. Ela tem acesso a um monte de entrevista, a Frank Marshall, as filhas dela... gente que esteve ali do lado dela nesse momento de transformação da indústria pra uma coisa mais diversa, que ainda tá existindo, né? A gente vê até hoje, a gente acabou de passar pelo Harvey Weinstein aqui literalmente, né? Nos últimos 3, 4 anos. Então é um material riquíssimo, é um material que sintetiza muito as mudanças da indústria, né? A própria Polly Platt foi fazer pesquisa com o Budanovich, ela conheceu muitos diretores lá da era de Hollywood, John Ford, o Fritz Lang, toda essa galera. Ela é uma figura importante e que é a Invisible Woman, é a mulher invisível. Ela passou por um monte de coisa, ela foi crucial por um monte de coisa, e a história dela não tá conhecida direito até agora, né? E é engraçado, né? Logo depois, na época de publicação do programa, o Peter Bogdanovich, que se recusou a dar entrevista pra Karina aparentemente, ele começou a fazer um podcast pro TCM que dava a versão dele dos fatos, sendo que ele nunca sentava o You Must Remember This e o programa existia. Sem nunca citar o You Must Remember This, mas é engraçado, né? Ele falava das memórias dele do Last Picture Show na época que o Corgan tava falando sobre todo esse caso, né?
Então, ficava essa guerra fria, assim, esse.
Esse tipo, essa é a minha versão, sabe? Bonovich é um puta babaca elitista, foi zoado por todo mundo, né? Quem viu O Outro Lado do Vento há uns 2 anos atrás deve ter visto que o Orson Welles tira um sarro gigantesco do cara.
Você vai falando essas coisas, eu acho tudo tão sofisticado, eu não vi nada, mas eu amo. Fala mais.
Não, O Outro Lado do Vento, que é o filme que o Orson Welles teve lançado 2 anos atrás, porque demorou décadas pra ser concluído, teve problema de tudo. Esse filme é um dos filmes amaldiçoados do cinema aí. Mas, enfim, essa mulher é incrível, ela fez um monte de coisa que é super importante. Laços de Ternura é um desses filmes aí que... fundamentais pra... Pra quem gosta dessas coisas de... filme de relação mãe e filha, sabe? É super maravilhoso o filme nesse sentido.
Se você assistiu Gilmore Girls, você vai gostar de...
Com certeza, porque a base do Gilmore Girls vem muito do Laços de Ternura. Oh. E... Eu venho com esse risco. E, claro, os filmes do Bogdanovich são incríveis. What's Up, Doc? A Barbra Streisand é praticamente o perna longa desse filme. É maravilhoso essa
Como
comédia.
Como se fala? Bogdanovich? É isso?
Bogdanovich. B-O-G-D-A... N-O-V-I-C-H. Peter Bogdanovich.
Parabéns, Estrada.
Soletrando. Enfim, já não basta ter falado 10 minutos, provavelmente, já desse podcast. Ainda tenho mais uma recomendação, mais um qual é a boa, que é o City Hall, que é um filme que eu tive a oportunidade de ver na Mostra de São Paulo e que já acabou, infelizmente. Mas que, cara, Frederick Wiseman é um dos principais documentaristas aí. Eu acho que é um dos mais importantes documentaristas dos últimos 50 anos dos Estados Unidos. E é um filme longo, são 4 horas de filme, né? E é um documentário sobre os trabalhos públicos da cidade de Boston, né? E por que é interessante esse documentário, né? Apesar de ser um documentário sobre reuniões, basicamente, de Estado, a cidade de Boston, nos últimos 3 anos, conseguiu reduzir o desemprego para 2%.
Ô, louco!
O que é agressivaço, né? E esse filme vai mostrar muito do que move essas coisas e o que ainda falta pra fazer, né? É um filme que é muito crítico nesse sentido. Mas, cara, é um filme maravilhoso, tem, assim, é impressionante como ele te vidra por 4 horas. Se você tiver a oportunidade de ver, veja, porque é absurdo. Eu acho que é um dos melhores filmes que eu vi na mostra, com certeza, então vá atrás.
Antes do Oga encerrar, quero pegar o gancho aqui da política, da prefeitura, do City Hall, e indicar um documentário que vocês não vão poder ver, ninguém vai poder ver na nossa casa, porque a gente não assinou o Apple TV Plus, ele está disponível... apenas lá, é um documentário que chama Boys State. Acho que até o Oga já citou aqui alguma vez num Braincast. Ele venceu o grande prêmio do júri de melhor documentário no Festival de Sundance esse ano, em 2020. Também ganhou reconhecimento especial do júri no SXSW desse ano, que não aconteceu, né? Mas premiou os filmes que estavam inscritos.
Tá dando gatilho, para de falar.
Dando gatilho, né? Que a gente ia, lembra disso? O Boys State é um documentário dirigido pela Amanda McBain e pelo Jesse Moss. Ele mostra um evento que acontece todo ano em Austin, no Texas, que junta mais de 1.000 garotos de 17 anos de idade para construir do zero um governo representativo, né? Então, eles vão chegar lá, esses 1.100 garotos de 17 anos, né? Então, você já pensa na idade e como esses caras estão reunidos, passando sei lá quanto tempo, uma semana no mesmo lugar. É, eles têm que se dividir em partidos e votar para representantes, né, de governo e de presidente. E aí eles vão discutir as políticas públicas, todos reunidos nesse lugar. Só que esse documentário, ao mesmo tempo que ele pode ser um olhar para a democracia representativa e para como se discute, né, e como se dialoga com diferentes ideias, ele também pode ser um pouco depressivo e assustador, né, de você ver como rapidamente isso cai para políticas ali que são envolvidas por masculinidade tóxica, onde você tem um monte de garotos, de homens que vão querer discutir, por exemplo, questões como o aborto, né? Que eles talvez não deveriam estar falando nada sobre isso. É, e como rapidamente cai nessa velha discussão de direita e esquerda e como tem muitas visões inclinadas para o fascismo, né? Para o autoritarismo ali, para tudo isso que a gente enxerga hoje de pior, né? Que tem divisão política, como isso está incrustado na cabeça dessa garotada aí de 16...
Essa moçadinha?
Essa moçadinha, exatamente de 16, 17 anos. Então é depressivo por esse lado, mas ao mesmo tempo tem um lapso de esperança, porque você vê algumas vozes de líderes ali que têm uma visão maior, né? Uma visão mais ampla de mundo, mais progressista. Então, e eles começam a se destacar nesse meio. E o documentário te deixa até roendo as unhas ali no final, porque tem a votação, né? De quem é que vai ganhar essa presidência. Então, é um exercício, né? Mesmo um exercício que eles fazem ali de poder, de representatividade, de democracia. Então, acho que é bem curioso ver isso acontecer. E, ao mesmo tempo, te gera um outro lado curioso. É você pensar o que um evento com 1.100 meninas, né? Com 1.100 garotas, não traria de resultado, né? Em contraponto a esse dos meninos aí que acontece, que é feito pela Legião... É feito por uma legião dos militares, né?
Isso.
Né? É.
Do Texas.
Fala mais aí, você que assistiu também, Olga.
Não, eu gostei muito do seu recorte e eu acho que, na verdade, para mim foi muito interessante pensar, porque eu lembro quando a gente assistiu, né? Eu acho que eu tinha te falado, né? Que tinha visto que era legal. O que eu achei muito interessante é que, num primeiro momento, antes da gente ver aqueles 5 dias de 264, quem estava acompanhando a eleição americana entende esse número.
Nossa senhora.
Ah,
cara.
É que acabamos de passar por isso.
Foi muito interessante pensar nisso, né? Porque todo mundo fica falando, nossa, quer dizer, todo mundo. Estados Unidos fica falando pra gente, é a maior democracia, né? Como se construir essa democracia, blá blá blá. Mas ao mesmo tempo é muito interessante quando você vê esse documentário que você fala, cara, olha que louco. Porque pensando nesse recorte, tá? De um americano médio, bem ufanista do Texas, mas assim, os moleques com 16 anos são criados e alimentados para já brincar de serem líderes do país, né? Então, tipo, já entender como funciona. E aí a gente vê como a gente está distante disso, né?
Isso.
Então, não que eu acho que os Estados Unidos seja exemplo para ninguém, a gente percebeu, né? Que eles não são tão bons assim, pelo menos a gente tem urna que faz... E eles nem têm.
É o que um monte de gente falou. 9 horas da noite do dia da eleição, tá todo mundo bêbado. De raiva ou de alegria, mas tá. Então não tem 2004 pra sempre, não.
Né, mas ao mesmo tempo é muito interessante você ver esse lance de falar assim, cara, olha que louco. Como eles já criam isso nessa molecada, como essa molecada já cresce com uma cabeça de saber discursar. Eu
isso,
acho que naquele outro documentário que eu indiquei na última participação que eu tive, no Timing, também dá pra ver. Tem um menino, por exemplo, que é um menino jovem estudando sociologia. Você fala, cara, olha que louco. Porque
ele conseguir dialogar nesse ambiente, né? Onde tá todo mundo gritando, tem alguém que consegue... Eles mostram no começo do documentário alguns políticos americanos que saíram, que participaram desse programa, né? Acho que o Bill Clinton foi um deles.
Isso. Então, isso eu achei muito interessante. Você fala assim, cara, olha que louco, cara. A gente não entende, né, que política, linkando com um dos últimos Braincast, a gente não entende essa questão da política, né, onde ela tá. E ali você vê que tá no dia a dia deles a política institucional, né? Então, putz, pra mim foi bem interessante ver. Mas é isso, é um documentário que ele é pra quem gosta de documentário, não é linguagem moderna. Não, ele é bem caretinha, mas os personagens são bem cativantes, assim.
Exato, e ele acho que consegue se dividir bem, né? Em mostrar os dois lados ali, sem pender tanto, apesar de que fica claro a limitação e as ideias perigosas que muitos ali estão defendendo, bastante influenciados até pelo cenário que a gente vive hoje de polarização no mundo, né? Enfim, tá no Apple TV Plus, Boys State.
Você diria que tem chance no Oscar?
Cara, é um dos melhores, eu assisti muito documentário esse ano, é um dos melhores que eu assisti, e ele vem aí tendo esse prêmio de Sundance, né, SXSW, talvez venha credenciado pra isso, mas...
E é da Apple, né?
Não dá pra saber, como é que é?
Não dá pra saber ainda, vamos ver o que vem por aí. Vamos ver
e eu acho que a política esse ano, principalmente nos Estados Unidos, esquentou esse documentário.
Ah,
tá?
É verdade.
Tem ele ganhou uma importância bem maior, assim. Então, eu acho que tem algum caminho, sim.
Perfeito. Oga, vai lá, encerra aí.
Bem, eu tenho uma dica pequena, curta, rápida, lembrando o Braincast lá nas antigas, que falava mais com a galera da publicidade e da comunicação. Eu vi um podcast recentemente que chama Como Você Foi Parar Aí? O host e apresentador é o Caio Turbiani, ele é um redator que mora em Londres, e ele basicamente entrevista brasileiros que trabalham com publicidade em vários lugares do mundo. Mas, cara, ele tá dando uma sorte de pegar uns personagens muito legais, assim. Então, tem episódios, eu já até falo, vocês podem ir pulando e vendo os episódios mais malucos. Tem um menino que ele vai trabalhar na Rússia. Putz, meu, assim, muito improvável. Ele queria muito trabalhar fora, mandou currículo pra todos os lugares. O critério dele era só não estar em guerra o país. Ele ia e se jogou. Aí tem gente que foi trabalhar em Moçambique, que é uma experiência muito diferente, né? Pensando em mercado publicitário, a gente nunca pensa nisso. E é legal porque é um menino que ele saiu do Nordeste, foi pra lá. Putz, eu tô achando bem interessante. Tem mulheres que participam.
Oh!
Então, e são capítulos legais também. Eu tô achando um podcast bem legal. E pensando que ano que vem talvez seja um pouco difícil, talvez a gente tenha que pensar um pouco em sair. Se é que a gente vai poder sair, se a gente conseguir vencer a bactéria maldita.
Micróbio.
Então, tem um caminho aí que eu achei bem legal. E eu acho que é isso, gente. Eu vou deixar curta, vou guardar outras dicas para depois.
Muito bem. Repete o nome aí.
Como Você Foi Parar Aí.
Gente, muito bom, viu? Obrigado
muito bom, gente. Muito obrigada. Agora eu quero saber o seguinte. A louça do jantar, quem é que vai lavar?
Você pode ir ouvindo o podcast, o Braincast passado, você pode ir fazendo isso.
É verdade. Muito bem.
Então é isso, gente. O programa de hoje fica por aqui. O Braincast é uma produção B9, apresentado por mim, Carlos Merigo. Hoje na companhia de Bia Fiorotto, Oga Mendonça, Ken Fujioka e Pedro Estraza, eu faço a coordenação geral junto da Juva Lauer e Cris Bartz, a produção é da Beatriz Fiorotto, apoio à pauta de Iago Vinícius, a edição é de Mariana Leão com a supervisão de Alexandre Potashev e apoio de Andy Lopes, a identidade visual é feita pelo Johnny Brito, coordenação digital por AG Barros, Pedro Estraza, Lucas De Brito e Iago Vinícius e o atendimento e comercialização por Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro. Valeu, gente!
Beijo, tchau, gente! Tchau. Até depois!
Beijo!
Tchau!
Tchau, beijo!
Tchau.